Há muito tempo, em eras remotas, minha mãe, Hipólita, apaixonou-se por um deus, Lord Hades. Quando houve a guerra entre os deuses do Olimpo e seus antigos inimigos, os titãs, Hades tramou um ato de traição com um inimigo. Ele entregaria o Monte Olimpo nas mãos dos titãs. Em troca, ficaria com o domínio sobre a humanidade. Hades enganou mamãe e fez com que ela abrisse a porta do Olimpo para os titãs invasores. Houve uma batalha que ainda é cantada pelas musas. Os deuses lutaram e no fim venceram. Para punir a traição, Zeus jogou Hades no abismo do Tártaro, onde ele governaria os mortos por toda a eternidade. E pelo papel involuntário no plano de Hades, minha mãe ficou encarregada de guardar os portões para o mundo inferior, assegurar que a porta nunca fosse aberta. A única chave se quebrou e foi espalhada pelo mundo. Minha mãe disse que ela guardava um pedaço no templo, como lembrança diária de sua eterna vergonha.
Então essas relíquias que reunimos são partes da chave?
Por que o Fausto ia querer?
Ele pretende usá-la.
E onde é a entrada para o mundo inferior?
Embaixo de Temíscira.
Diana, não pode dar a chave para Fausto.
Se eu não fizer isso, mamãe e minhas irmãs ficarão petrificadas para sempre.
Mas se fizer, pode ser o fim do mundo.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na sala de embarque do avião invisível, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Eu sou o primeiro a dizer que a Gal gradou. Agradou, cara. Agradou, galera gostou.
Eu, Vécio, parente.
Tem Ares que vem para o bem.
Eita, oh, mas a gente tá ótimo hoje, hein?
É pra manter o nível, pra manter o nível. Pode ser também dos Ares o menor.
Ai, caramba. Não, a gente fica com a primeira mesmo. Tibério Velasquez.
Bem, eu não gosto dessas pedras, não, então eu vou falar uma coisa séria. Eu acho que a mãe da Mulher Maravilha devia se chamar Marta também. Porque aí ficava tudo igual. Não tinha brilho, não tinha
tava nada. Tudo em família, né?
É. É
certo. Clubinho das Martas.
Meu nome é Diana, de Temísia, filha de Marta.
Temísia, brother. Tu inventou um.
Temísia.
Tu inventou um nome que nem tem ainda, cara.
Temísia.
Temisquira.
Temisquira.
É, era Temisquira, aí tu me vem com Temísia. Mas, cara, vai ver o nome da mãe dela, é Marta Hipólita, a gente não tem como saber.
A gente vai descobrir isso no futuro, né?
É, pois é. Até ela sair na porrada com o Super-Homem, a gente não tem como saber.
Ela, será que é da família do Hipólita, da Daniela Hipólita, do Diego Hipólito?
Por isso que ela luta fazendo aquelas acrobacias todas, né?
Pô, cada nazista que ela mata ali é nota 9.7, 9.8.
Não era nazista ainda, nazista é o Capitão América. É outro Steve, é o Steve Roger, não Trevor.
Ah, eu sou preconceituoso. Pra mim, todo alemão é nazista. Desculpa aí todos os alemães ouvindo a gente nesse momento.
E mais uma vez aqui com a gente, o ator e diretor Daniel Braga.
Quem sabe a Mulher Maravilha não venha nos redimir a glória, mudando como uma deusa o curso da história por causa do amor.
Olha aí, rapaz.
Tá vendo onde isso vai chegar?
Muito pertinente, muito pertinente.
O amor.
Eu achei que ia cantar Jota Quest essa coisa.
Cara, ia ser muito melhor, bicho. Por que você não falou isso antes?
Não dá ideia, não dá ideia. E pela primeira vez aqui no Podcrastinadores, a desenhista Adriana Mello.
Olá! Olá! Uhul!
Bem-vinda!
Obrigada! Eu só queria dizer que eu acabei de assistir o melhor filme da DC até agora.
Olha só!
Já começou botando os pingos nos is, já deixando claro sobre o que se trata.
Já pro pessoal ir preparando a pedra ali, o tijolo, o tomate.
Pois é, chegou a nossa vez de debater o melhor filme do mês, que acirra ainda mais. Do mês, calma. Que acirra ainda mais os fãs de filmes de super-herói e a consequente jornada da DC nesse mercado. Será que agora eles chegaram lá ou ainda estão tentando achar o caminho certo? Vamos a essas questões e fazer um overview da personagem nas mídias depois dos e-mails. Caruso, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Bem, um dos e-mails que a gente vai ler é do Benedito. Será que é? O Benedito, sim.
Mas
é
ele será mesmo. O Benedito?
Mas ele... Eu não sei se ele gosta de ser o Benedito, porque ele atende pela alcunha de Old Boy.
Old
então,
Boy.
Então, a gente vai ler o e-mail do Old Boy. E ele escreveu o seguinte... O que dizer desse episódio? Ele tá falando do episódio de crossover que a gente fez com o Psycast, né? Falando de
Westworld.
Essa série maravilhosa que, se você não viu ainda, você é um otário que não sabe o que está fazendo com a sua vida.
Mas será que as pessoas deveriam ver o filme, Caruso?
Com certeza! Com certeza! Se você não viu o filme, você tem que ver. Mas tem que ver depois de ver a série. Acho que tem que ver a série primeiro.
É verdade.
Retomando, ele escreveu. O que dizer desse episódio? Sensacional! Não tenho palavras para descrever tamanha alegria ao ouvir esse crossover. Os meus dois podcasts favoritos fazendo essa junção pra falar dessa série foda. Não quero alongar muito o e-mail, mas foi simplesmente um dos melhores crossovers já feitos entre podcasts, uma equipe complementando a outra em suas áreas de domínio de maneira sensacional. Nossa, já tô achando até melhor o crossover do que eu tinha achado já.
Mas sabe que eu achei também que funcionou muito bem, cara? Os caras lá do SciCast são bizarros em relação a conhecimento científico.
Os caras são HDs humanos, né, cara?
É incrível.
Eu acho que eles têm tanto conhecimento científico porque eles são replicantes também. Eu acho que eles têm... Eles estavam falando meio que de colegas ali, né?
Aí a gente vinha com a nossa cultura inútil e eles vinham salvando a gente logo depois. Eu achei que ficou bem equilibrado.
Dando um embasamento, né?
É, exatamente.
E, pelo visto, o Old Boy achou a mesma coisa que ele continuou aqui falando. Que papo gostoso de ouvir. De Johnny Five até Hobbs, Tarik e GG descobrindo que são almas gêmeas, se eles não são robôs. Eu já achei simpático da parte dele de assumir que vocês dois têm almas, né? Sim. Bacana.
Até que enfim, acho alguém que me entende.
Que venha a segunda temporada e que venha mais crossovers como esse de Lambuja. Nem tive que aguentar o Tibério nesse. Sacanagem, ele fala. Ele falou que é sacanagem. Mas acho que é sacanagem não, acho que foi sincero. Acho que...
só quis aliviar.
Mas ele diz aqui, sacanagem, porque o Marcelo do SciCast representou bem o Tibério nesse. Parabéns para todos, vocês são os melhores. Olha aí, espero que ele não tenha mandado um e-mail igual pro SciCast.
Tira toda a graça.
Que faz ele de ser todo duas caras. Não, mas tô brincando, porque pô, foi muito bacana mesmo. Os caras foram muito legais com a gente, foi uma troca muito maneira.
Saudável. Eu confesso que eu tava um pouco meio apreensivo, porque eu não sabia como é que as pessoas iam receber um episódio cortado no meio. Uhum. Ah, agora você ouve a continuação do outro lado. Mas, cara, essa troca foi tão legal, teve muita gente escrevendo pra gente, pô, eu não conhecia o SciCast, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido a oportunidade de ver, e realmente os caras lá são bons, e eu ouvi o Fencas falando isso de lá. Na verdade, no site onde tá o post, você vê alguns comentários, olha, que legal, eu já tinha ouvido falar do Podcastinadores, ainda não tinha ido, muito bom os caras.
Ótimo.
Ou seja, eu acho que funcionou bem aí essa divisão, pô, né?
Deu certo pra todo mundo.
Deu certo, muito bom, muito bom. E a outra mensagem veio do Edu Tomazetti, e ela se refere ao último episódio sobre duplas da comédia no cinema, e ele diz o seguinte: mais uma vez, um ótimo episódio. O triste mesmo foi descobrir que eu não gosto mesmo desse tipo de comédia. Toda vez que vocês comentavam, putz, esse pra mim é um ótimo filme, eu pensava, caralho, sério? Que filme bosta, e o cara gostou? Mas temos que ser tolerantes, né? Vocês têm o direito de gostar de coisas ruins.
Pô, cara, Tomazetti viajou muito, cara. Ele deve...
ele não pegou o esquema, cara.
Ele deve Tomazetti todo dia, sei lá o que que é. Porque... não só isso. Isso é uma coisa que me surpreende muito. Esse comentário tá lá no site e tem vários outros comentários de pessoas dizendo, pô, esse era meu filme favorito, meu outro filme era favorito. Blá, blá, blá. Como se fosse só a gente que gostasse dessa parada, entendeu? E, não, cara, todo mundo tá se amarrando. Só ele que não tem Jesus no coração. Eu acho que é a conclusão que a gente chega.
Fora aqui, Edu, eu acho que quando você foca nesse tipo de filme, você tem que ter aí uma suspensão
claro,
de rigidez, digamos. Sim. Assim, né? Você não vai comparar ele com o Poderoso Chefão. A gente tá falando um tipo mais relaxado de filme.
Sim, tem que ter um espírito aberto, até porque a gente muitos dos filmes que a gente falou passavam na sessão da tarde a nossa revelia, a gente não escolhia, não era?
Exatamente.
Todos eles tinham uma sensação de é o que tem pra hoje, sabe?
Fora que se você não quisesse ver, mudava pro SBT, o filme tava passando lá também, né?
Pois é, era pior. A solução era ou isso ou olhar pra parede durante 2 horas, entendeu? Então, eu acho que dava-se um desconto muito grande. E aí, com isso, vem associado ao filme toda uma memória afetiva, né, cara? Desse tempo, dessa época e tal. Então, é claro que... Pô, tem que dar um desconto aí, muito amoroso, realmente. É,
mas o principal que a gente analisou nesse filme foi até muito mais do que os filmes, foram como é que aqueles dois atores funcionavam como dupla, sabe? Um parceirando com o outro, outro dando deixa pro outro.
Sim.
Essa química foi o verdadeiro tema.
É, mais do que o filme em si, né? Até porque tinham várias duplas ali que a gente reconhecia que o filme não era nada demais, ou até não foram tantos filmes, mas a química entre...
Exato.
Os dois era que fazia diferença.
Os próprios filmes do Bud Spencer e Terence Hill, sério, eles são ruins. É. Mas, cara, os dois funcionavam muito bem, eles foram icônicos, muito representativos na época, sabe? Então a gente tinha que mencionar.
É, os filmes às vezes são só uma desculpa pra você ver esses dois atores em cena jogando um com o outro, né?
E ensinando as pessoas a lutar, né? Que nem o Dudu sabe, falou, que aprendeu como é que briga com os caras.
E antes dos agradecimentos, a gente tem alguns recadinhos pra dar. Um deles é que no dia 30 de junho vai ter um encontro de podcasters e ouvintes no Espírito Santo.
Olha aí.
Então, se você é capixaba ou vai estar em Vitória nesse período, pode ser uma oportunidade muito legal de conhecer outros produtores de conteúdo e ouvintes e todos juntos poderem aí falar mal do Tibério.
Tá vendo? A gente
precisa
tá lá,
levar,
né,
essa fama do Tibério, né, a outros estados. Acho que é muito, muito fundamental isso.
Na hora que acabar o assunto, e o Tibério, hein?
Não, mas é muito bacana esse negócio de você conhecer a galera ao vivo, né? E dar uma cara pra voz, né?
Exato. E não só produtor de conteúdo, né? A ideia é quem é que gosta da mídia, quem é que consome. Na verdade, os organizadores estavam me explicando que a ideia é que esse evento ele seja recorrente. Que todo mês, na verdade, toda última sexta-feira do mês, ele aconteça. Por isso que nesse primeiro agora você precisa ir, se você estiver por lá, claro. Ou se você quiser pegar um avião pra ir pra lá, também tá valendo.
Ah, pô, Vitória é uma cidade maravilhosa, cara.
É, sem dúvida.
Já me apresentei lá e já passei Réveillon em Itaúnas, né? Não é em Vitória, mas ali do lado, lá no Espírito Santo. Pô, me amarra.
Ah, e tem uma comida muito boa também.
Sim.
Torta,
sim.
Capixaba, não lembro como é que é o nome daquilo que eu comi. Mas, nossa, que coisa gostosa.
Ah, esse era o nome da tal da menina lá, né?
Bom, a gente vai colocar um link aqui no post pro evento oficial no Facebook pra você aí facilitar.
Tá, e pra você ficar sabendo, é 7h30 da noite, é de 7h30 às 10 da noite no Shopping Norte Sul, tá? E... Só, eu sei que ainda falta, mas a gente vai sempre avisando um pouquinho. Se você quiser conhecer a gente ao vivo, nós vamos estar na JediCon nos dias 8 e 9 de julho, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa também. Se você quiser uma desculpa para vir ao Rio de Janeiro, essa é uma desculpa ideal. Conhecer o Billy the Williams e os podcastinadores todos juntos. Já vi gente no Facebook falando que queria tirar uma foto com a gente, todos juntos, né, ao vivo e tal. Então, essa oportunidade... pode estar chegando.
É, na verdade, a gente também queria tirar uma foto com nós juntos, né? É difícil isso acontecer. Né? É.
Todas as nossas fotos têm alguém photoshopado. Vá lá e descubra quem é.
E o outro aviso é a divulgação do projeto Esquadrão Podcast, que o Ruivo, lá do Bloco 1 Pocket, está encabeçando. A ideia é bem simples e bem legal. O que que você faz? Você assina o feed deles e toda semana você recebe 10 minutos aleatórios de um podcast que você não conhece. Ou seja, se você curtiu, você procura mais sobre ele e assina. E se você não curtiu, deixa quieto que semana que vem tem outra indicação. E isso é uma maneira muito bacana de ajudar a divulgar o que tem de legal por aí pela Podosfera.
Tá aí. É uma roleta russa de podcast.
É, né? É isso aí.
Maneiro.
O link também vai estar aqui no post do episódio.
É certo. Então você que está procurando aí outros podcasts para ouvir, essa pode ser uma forma excelente de você conhecer, mas não deixa de ouvir a gente.
É, não vai embora.
Não, a gente precisa de você. E falando em precisa de você, não deixe de colaborar com a gente no Padrim.
Exatamente. Muito obrigado a todos os padrinhos que ajudam esse projeto, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche e o Draco.
Olha aí, vários iodas novos, né? E não podemos esquecer dos nossos mestres magos, que são o Alexandre Mendes e o Walter Dias.
É isso aí, cara. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos os outros que com qualquer quantia ajudam aí a financiar o nosso projeto.
E se você não pode ajudar com quantia nenhuma, ajuda com a divulgação, que é sempre fundamental pra gente ser conhecido por mais pessoas e por pessoas que podem ajudar a gente financeiramente.
Exatamente. Não esquece de ir lá no iTunes e dar um 5 estrelinhas aí pra gente, que também é bastante importante.
Isso, ou então vira pra uma velhinha no metrô e fala: vem cá, você não tá fazendo nada, escuta isso aqui. Vamos fazer contato,
toma
gente.
Toma o telefone da mão dela, assina e devolve.
É, pronto. Ela não precisa nem ouvir, se ela assinar a gente já tá feliz.
Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio.
É isso aí, mas não deixa de escrever pra gente, principalmente se você me conheceu no Tocantins e começou a ouvir a gente só por causa do cartãozinho do Podcrastinadores que eu te dei. Eu quero saber.
Quero conhecer os novos ouvintes do Tocantins.
É isso aí.
Então é isso, gente. Vamos seguindo agora com o nosso especial sobre Mulher Maravilha. Cira, ou Diana Prince, como é conhecida no resto do mundo, quase foi batizada de Suprema. E só escapou dessa porque viram que o nome era muito parecido com Superman. Filha de Zeus e Hipólita, ela já passou por tantas fases e tantas aventuras que já até levantou o martelo de Thor. Mas os novos fãs que tentam acompanhar as aventuras nas diversas mídias têm a seguinte dúvida: afinal, ela voa ou não?
Ela voa, cara. Como assim, cara?
Olhando pelo filme, ela não voa, não.
É, agora ela voa. Até o momento que ela voa. Ela dá uma planada ali e dá um raio no cara flutuando.
Ela dá um pulo grande. É que nem o Hulk, dá pulo grande.
É, a personagem começou não voando, né? E quando ela foi criada em 41, ela não voava. Quando ela foi recontada no final dos anos 80, pelo cara que, aliás, é o mais agradecido pelo filme, que é o George Pérez, né? Ela passa a ter esse poder de voar. Não é um voo rápido, mas é um planar, como o Caruso falou.
Cara, o problema é o seguinte: ela tá sempre no avião invisível que ninguém vê. Aí parece que ela tá voando.
Ah, boa explicação.
Só que ela voa sentadinha, sentada, entendeu? Né? Ah, ela tá voando sentada. Não, meu filho, ela tá no avião.
Bom, essa do avião, pelo menos, a gente sabe que acabou de vez, né?
Com certeza.
Quem falou?
Nem começou, né?
Você acha que pode rolar um revival do avião?
Ah, não.
Eu acho que pode tudo, cara. Agora começou a parada toda. Mas vem cá, peraí. Vamos falar do início lá, das coisas. Do início mesmo, na década de 40?
É o velho. Você que é dessa época, quando você tinha 30 anos e aí apareceu Mulher Maravilha.
Na década de 40, ela foi criada pelo... Qual é o nome do cara, hein, Balaga? Você lembra?
William Moulton Marston.
William Moulton. É, ele assinava Charles Moulton, né?
Charles Moulton.
Uma coisa assim. O mais curioso, cara, é que a gente sabe que a Mulher Maravilha serviu de bandeira para vários, para, né, pro movimento de empoderamento feminino e tal, né? Virou um símbolo e tal. Uhum. Mas mesmo na década de 40, naquela época em que não se falava muito disso, ela já foi criada com esse intuito. Esse camarada, o William Moulton, ele era o defensor ferrenho dos direitos femininos e ele criou ela já pensando: porra, por que que tem uma porrada de super-herói homem e ainda não tem nenhuma super-heroína, né, feminina? Uhum. Ele criou com esse intuito. E a história particular desse cara é bem curiosa. Que ele era casado com duas mulheres, ele era defensor do poliamor e tal.
Olha só.
É. Eu acho que ele era dado também a um sadomasoquismo, umas coisas assim meio esquisitas, que ele coloca a personagem em várias situações de bondage, né?
Aqueles braceletes ali já podem ter essa origem.
É, não, e até o contrário também, né? De botar os homens em posição de submissão pra uma mulher mais poderosa e tal. Mas o que eu acho mais curioso de tudo é que o cara que inventou a Mulher Maravilha e inventou o laço mágico, que obriga as pessoas a falar, né, a verdade, ele é o inventor do polígrafo.
Olha só, cara!
Cara, eu não sabia disso.
É fato, ele inventou o polígrafo,
que
cara.
Que legal.
Então, assim, eu não sei o que veio primeiro. Não sei se ele inventou o laço, depois falou, quer saber, faz essa porra na vida real, ou se ele inventou a parada e depois vou botar o lance ali. Mas a questão é que o cara inventou, é o inventor do polígrafo.
É, o cara cara super curioso, né? Porque ele escreveu, quando começou a sair Os Outros Heróis, um texto que foi lido pelo pessoal que estava produzindo Os Heróis e tal, falando que quando se criasse uma personagem feminina, poderia chegar-se um modelo para impulsionar essa igualdade de sexos, né? Uhum. E isso foi lido, e aí falaram, pô, então cria aí, né?
Vai fundo.
E o cara criou.
É, e ele ficava muito puto, porque depois a Mulher Maravilha, assim que a editora foi comprada pela DC, que era uma outra editora, né?
Ah, o American Comics.
É isso aí. Ela começou a aparecer nas aventuras da Sociedade da Justiça, antes da Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça. É, os outros autores colocavam ela como secretária do grupo, e ele ficava puto da vida.
Ai, que palhaçada.
Caraca, é mesmo? Mas, cara, não lembro dessa
década de 40, né, bicho? A gente viu pelo que
ela fazia ata, passou, é isso? Né?
Ela fazia pauta.
É, sei lá, trazia cafezinho, super cafezinho, sei lá que merda.
Ah, é tipo o Caruso aqui no podcast. Hein?
É. Tem uma outra curiosidade também, assim, isso que o Caruso falou, né, dos exemplos de submissão, de como é que é isso em português?
Bondage.
Bondage, é.
Peraí, bondage é em português? É isso mesmo?
É em inglês, né?
Como é que é isso em português? Bondage? Ah, é bondage.
Ah, é porque eu falei antes de ouvir ele falar, perguntando se era em português. É bondage. É, ele...
Era uma coisa que estava muito em moda, né? Em voga, assim, na época, né? Para os adultos. Então, ele achava que se ele projetasse isso... Enfim, ele tinha umas teorias muito malucas, esse cara. Né? É. E é muito interessante, né? Que ele se escondia atrás de um pseudônimo. Mas ele era um cara... Ele era aquele cara, assim, que era... Né, um professor ferrenho de Harvard, o cara que criou o polígrafo, essas coisas todas, né? E aí ele acabou ficando, né, marcado por essa criação, né, da Mulher Maravilha, tanto que ele escondeu, ficou escondido, o artista, né, o cara que desenhava, que era o Harry D. Peter, né?
Como assim escondeu?
Não, escondeu porque... Ele tá preso num quarto, acorrentado na casa do cara.
É porque você não vê o nome do Harry D. Peter nas obras, entendeu? Você vê a Mulher Maravilha criada por William Moulton Marston, né? Você
e eu ia perguntar exatamente isso, porque eu não sabia o nome do cara que ajudou ele na criação da personagem em termos de aparência, as primeiras capas e afins.
É, ele é meio que o Bob Kane, né? E o Stan Lee, né? Que escondem os desenhos.
É. Agora, engraçado que eu acho assim, que a DC, ela sempre foi muito clara pra mim, como na escolha dos seus super-heróis, reformulando os deuses gregos, ou romanos, ou seja lá o que for. E a Mulher Maravilha, ela acabou meio que sendo diretamente praticamente isso, né? Assim, o super-homem,
eles evocam,
também,
né, esse nível de poder, né?
É, o Aquaman talvez seja mais parecido também com Poseidon e tal, mas
Poseidon,
ela...
Poseidon, Netuno.
Ela estaria muito mais próxima, né, realmente de uma deusa do que o super-homem ou o Batman, apesar de eles também meio que transparecerem.
Ela é parente dessa galera.
É, exatamente, isso que eu entendo. É filha, sei lá.
Não, prima. Sim, é, mas todos os personagens DC eu sempre achei isso, né? Diferente da Marvel, que era uma coisa mais. Trata uma coisa mais real, sei lá, talvez.
Mais pé no chão, né? Era mais pra ser mais urbana.
A DC, ela criou. A galera original são os deuses, né, cara? São os. Uhum. E assim, ela era o mais próximo disso. Ela foi literalmente a deusa, né?
É, o que eu acho que diferencia bem a Marvel e a DC, bem isso que o Tibério tá falando, é que os heróis da DC, eles são os super-heróis, a identidade secreta é um segundo plano. Na Marvel é o contrário. A identidade secreta se mescla melhor com o personagem. Tipo, o Super-Homem é o Super-Homem. Clark Kent é um disfarce, entendeu? O Batman é o Batman.
Faz sentido.
O Bruce Wayne é um disfarce. Agora, o Homem-Aranha, ele é o Peter Parker. Ele é o Peter Parker com ou sem máscara. Ele não... As histórias têm o mesmo peso, né? Acho que o Thor seria exceção, mas o Homem de Ferro, o Hulk, a identidade secreta, esse lado humano, ele tem tanto peso ou mais do que o lado fantasioso. Esses primeiros heróis, acho que eles são mais nesse lugar aí, de deuses.
E um herói que puxa um pouco também pro lado dessas questões de deuses, né? É o Capitão Marvel, né?
Sim, o Shazam.
O Shazam, você tá falando, né? Capitão Marvel gera uma certa confusão.
Ué, mas o nome desse herói não é Capitão Marvel? Eu tô viajando.
É, mas deu
não,
ruim
é,
aí,
mas
né?
É porque também tem o Capitão Marvel na Marvel e tal, e eles trocaram agora pra Shazam pra evitar confusões e tal. Tá. O Capitão Marvel, ele tem um caso muito curioso, porque ele era de outra editora. Ele realmente, né, tem essa coisa, né, o Shazam junta os poderes da sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a velocidade, enfim, tem todos lá os nomes lá da galera, né, tem até o Z de Zeus, velocidade de Mercúrio, paraná. Mas ele era outra editora e a DC processou, dizendo que era plágio do Super-Homem. E ficou, como era uma editora menor, a Fawcett, eles ficaram brigando anos, até os caras falaram, a gente não tem mais grana pra continuar nessa luta judicial. quando eles desistiram, passou-se um tempo que a DC fez, comprou o personagem pra ela. Então, cara, até hoje eu tenho questões assim de como seria o mundo se a DC tivesse perdido esse processo.
Verdade.
O Shazam, ele... A DC só entrou com o processo porque ele tava ficando mais popular do que o Super-Homem.
Ele era mais popular.
E a gente sabe como o símbolo do Super-Homem hoje é enorme, né?
Na época que tinha série de televisão, o Shazam era, não era da DC ainda, era?
Eu acho que era, cara, que acho que ele passa a ser da DC na década de 70.
Eu achava tão estranho na televisão, ele tinha aquela capa de toalhinha, cara, que era pequenininha, de florzinha. Ele, cara, mega improvisado essa capa daquele aqui.
Mas então, apesar do Shazam ter a ver com isso que o Tiberio tá falando, ele não é exatamente um exemplo direto, porque ele era da outra editora, ele só foi apropriado depois.
É, não tem nada a ver com o assunto, mas você tinha que processar a Marvel pelo Hyperion também, que é mó cópia descarada do Super-Homem, mas tudo bem.
Não, mas o Hyperion, cara, mas o Hyperion é declarado. O Hyperion foi feito de propósito.
Se a gente, se a gente entrar nessa seara de cópias ou personagens, entre aspas, extremamente parecidos,
nunca mais.
O podcast vai ter 3 horas, cara.
É verdade.
Ah, não, mas, pô, o Hyperion é uma homenagem, é diferente.
É homenagem com o Super-Homem.
É. É um bondagem. É. Outra Mulher Maravilha, em 54, quando eles lançam o livro Sedução do Inocente, do psiquiatra Frederick Werdan, a revista chegou à beira do cancelamento, porque o psiquiatra acusou a personagem de lésbica, incentivadora do relacionamento homoafetivo.
Ei.
A partir daí, as histórias começam a ficar mais leves e mais voltadas à fantasia. A fonte que eu tô usando é a revista Mundo Super-Heróis, número 89.
É muito legal falar isso, Caruso, porque assim, nas primeiras histórias do Charles Moulton, né, do William Moulton Marto, tem uma cena clássica que é a Mulher Maravilha falando isso, falando um discurso de igualdade de raça, sexo e religião. Isso é muito revolucionário pra época, né?
Pô, pra então, década assim, de 40, né,
bro? Porra, bicho!
Tipo, sul, é.
Nossa, loucura!
Hoje já é meio revolucionário, imagina a década de 40.
É verdade.
Gente, se hoje ainda tem gente perguntando, será que eu levo o meu filho pra assistir o filme da Mulher Maravilha, você imagina na década de 40.
É, é verdade.
Tem isso? Hoje eu não vi esse papo, não.
Opa,
não sabe da missa metade, cara.
Não, eu tô fora, tô por fora.
Mas as revistas faziam muito, muito sucesso, né? Elas combatiam os nazistas e tal. Eu acho sempre curioso ver como tem muito do conceito original, presente, coisa que você vê no filme, isso tá lá desde a década de 40. Uhum. Na década de 80, como o Tiberio já chegou a falar, acho que o Braga falou, né? Tem essa reformulação depois da crise nas Infinitas Terras, erras que resolve tudo, e aí tem essa Mulher Maravilha, que eu acho que é a mais conhecida de todos nós, que é do George Pérez.
Mas acho que foi a que marcou, né, cara? Não,
é.
Antes disso eu nem lembro, pra falar a verdade. Só quem lembra é o Vécio aí, você, que leu aí em algum lugar. Então.
Que viu na banca, né? Mas é porque eu acho que... Por que que essa ficou mais conhecida? Porque desde a década de 40 que ela não tinha tido a origem recontada, desde essa época ali, né? Que, enfim, recontava dali 2 edições, né? Mas em 80 que eles contaram de novo, e essa meio que ficou sendo a única vez, né, que a origem foi contada, então ficou meio que a oficial pra sempre. E ali tem coisa mais, um pouco mais realistas, assim, né, mais pé no chão, tem umas metralhadoras que entram e tal. Aí vocês podem falar melhor sobre isso. Eu li há muito tempo, e eu vou ser muito sincero, eu achei um pouco chata essa...
Ah, eu amo.
Deixa eu aproveitar então esse gancho. Eu li quadrinhos por um bom tempo, né, apesar de fazer muito tempo que eu não leio, mas eu li por um bom tempo.
Umas 3 horas, 4 horas.
Tá bom.
Direto.
Mas, por exemplo, Mulher Maravilha nunca foi uma personagem que eu tivesse me envolvido muito.
Claro, então, porque você é sexista, machista e tal, né? Você tem toda
questão. Tá por isso, tá certo. Mas a minha pergunta é o seguinte: os outros personagens sempre tinham vilões exclusivos. A Mulher Maravilha tinha os dela? O vilão que é só nas histórias dela?
Sim.
Ela,
sim,
durante
sim.
A época do nazismo, ela tem vários vilões.
Inclusive a Doutora Veneno tá lá, nessa origem.
A Doutora Veneno, exatamente. O Ares, que tá desde o começo.
Ah,
né,
o Ares é vilãozão, forma, né?
Sim.
Ah,
só que diferente, né? Bem, sim, diferente.
É, porque no filme ele é um deus, né?
É. Tem uma vilã clássica que é...
Aquela Mulher Leopardo lá.
Leopardo. Mulher Leopardo, cara.
E também não tem a Giganta também? A mulher que
tem
cresce?
Tem a Giganta.
Peraí, ela só briga com mulheres? É isso mesmo?
Não. Tem o Doutor Psico também.
Ah, tá. Achei que era só mulheres pra não ficar uma coisa meio desequilibrada.
Como assim, gente?
É, sei lá, pensamento da época, né? Fazer um cara bater na mulher, de repente não pode.
A força dela é equivale a do Super-Homem, cara.
Não, eu sei,
tipo,
homem.
Fodona.
Mas alguém podia questionar isso, o fato de um homem dar um soco numa mulher e isso, sei lá, passar uma má imagem.
Pegar mal essa imagem, né?
Eu não sei se naquela época isso pegaria mal. Hoje pegaria mal, com certeza. Não sei se numa época mais machista, se as pessoas teriam essa preocupação.
Mas enfim, eu tô falando também, eu dei uma estudada aí na pauta pra falar, né? Eu li pouco Mulher Maravilha também.
É porque você é sexista, Caruso.
Ela foi publicada durante muito tempo e essas histórias que são publicadas durante muito tempo, é difícil você encontrar uma entrada, né? De você pega muito bonde andando. Aí eu peguei esses especiais aí.
Então, e se alguém nunca leu quadrinhos? Se é que existe alguém que nunca leu quadrinhos de super-herói?
É você, né, Elvis?
Você. Pois é. Eu gosto do Super Pato, tá?
Elvis acha essa coisa de quadrinho muito moderna.
Mas então, pra quem nunca leu, o que vocês recomendam?
Olha, eu, em vez de, assim, indicar uma revista específica, eu queria indicar toda a tristeza do Caruso, toda essa fase do Jorge Pérez, porque eu, além da história, eu sou muito, muito ligada na imagem, na beleza do traço, e assim, eu sou apaixonada pelo Jorge Pérez. Inclusive, assim, a Mulher Maravilha, eu comecei a ler quadrinhos muito depois, com certeza, do que todo mundo que tá aqui, quem gosta de quadrinhos, e o que eu lembro é de entrar em contato com o trabalho dele, assim, na Gibiteca São Paulo, pegar formatinho, pegar uma série de coisas super antigas pra ler. Então, assim, como pra mim, a apresentação da Mulher Maravilha, pelo trampo do Jorge Pérez, pelo trabalho dele ali no finalzinho dos anos 80, né, pra mim, colocou ela no lugar de uma das minhas favoritas em quadrinhos, é o que eu indicaria pra quem não conhece a personagem.
E é bom até porque é a origem também, né?
Sim, uhum. Sim.
A Mulher Maravilha saía aqui em formatinho com título próprio?
Não.
Ela saía no mix, né?
Ela saía, acho que não era com Supernome, não, mas ela saía na Liga da Justiça, alguma coisa assim, cara, misturada.
Descer pela Abril, eu acho que era só Batman e Super-Homem, cara.
Não, tinha Liga da Justiça e tinha Novos Titãs também. Talvez ela tivesse em Novos Titãs.
Eu lembro de ter lido muitas histórias dela em formatinho e material importado que chegava aqui.
Tinha Super Powers.
Acho que era isso.
Super Powers.
Calma,
né?
Super Powers veio depois, cara. Tá falando quando teve o número 1 da Abril. Uh-huh. Que antes era Ebal, né? Quando virou
sim,
Abril.
Sim, mas, essa história que ela tá recomendando, ela começa depois mesmo, nessa época que você inclusive lia.
Uh-huh. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa aqui pra vocês. Esse material dela antigão, mas assim, antigo, antes da época do Pérez, etc. Nada disso chegou aqui, né?
Antes da época do Pérez? Acho que sim. Eu acho que era publicado dentro de alguma história aí. Tinha a fase do John Byrne, que ela era agente secreta, né? Aquela, na década de 70 e tal, que casava um pouco com a série de TV também. DC eu comecei a ler muito depois, né? Ó, tá aqui. Tem uma coleção Super Powers da Estrela aqui. Tô vendo no Guia dos Quadrinhos. Que acho que é formatinho. Acho que ela saía aí, cara, no Super Powers.
Ela saía junto com os outros também, né? E ela fazia parte da Liga da Justiça, né?
De qualquer forma, enfim, pra quem vai começar a ler agora, tem tanta opção e tanta forma diferente pra você ler esse material antigo ou até o novo e tal. Uma coisa eu tenho certeza, o filme ele já tá gerando muita curiosidade de quem nunca viu ou se interessou pro filme de super-herói, pra começar a ler.
E tem, aqui eu tô vendo que tem a Ebal teve uma coleção grandinha de revista própria da Mulher Maravilha. Isso é bacana, porque eu acho que devia estar na época do seriado. O seriado devia estar bombando, ela devia ir nas histórias de sucesso. Agora, a minha indicação, cara, que é um quadrinho isolado, que eu gosto muito, que qualquer um pode catar, pena que não foi republicado, é Mulher Maravilha Riqueteia. Riqueteia com H. Aí eu não sei se tem I, enfim. Fui soletrar e me fudi.
Deu branco.
Mas é uma história, cara, é bem, bem bacana. Que evoca um pouco dessa coisa da origem, da cultura grega e tal, que aparece uma mulher na porta lá do consulado onde fica a Mulher Maravilha, e ela pede um asilo, tipo uma coisa tipo meio Iqueteia. Ela fala uma palavra e tal, que a Mulher Maravilha, por conta desse laço que ela pede, tipo que nem no Piratas do Caribe, nego pede parley pra falar com o capitão do navio, uma coisa assim, a Mulher Maravilha passa a ter que proteger ela. Só que quem tá atrás dela, brother, é ninguém menos que o Batman. E aí, bicho?
Essa é maneira.
Putz, cara, o bicho pega bonito. A capa da revista, inclusive, é o Batman com o pé da Mulher Maravilha na cabeça dele, assim.
Ai, eu lembrei qual é.
Cara, é bem bacana, cara.
Nossa, essa imagem é bem forte.
Então ela mandou um Valas Morghulis, é isso aí?
É tipo isso.
É, agora, eu queria só ressaltar um personagem no quadrinho que funciona muito junto com outros personagens. Então, assim, não posso deixar de falar do Reino do Amanhã, que é uma das histórias favoritas minhas da DC, e que ela tem uma participação fundamental na história.
Essa é do Alex Ross?
Essa é do Alex Ross. Que é no futuro.
Ah, tá vendo? Então, ainda lembro de algumas coisas.
Mas, pô, essa é uma história difícil pra quem tá indo de primeira viagem e ler essa aí, né, cara? Essa aí é bacana guardar pra depois, quando você tiver mais familiarizado com os outros personagens.
Mas tem que citar.
Mas falando em mulheres que assumiram aí, né, uma da Mulher Maravilha, a gente tem que falar da Linda Carter. Quem é que via a série?
Cara, eu gostava muito dessa série. Na verdade, foi quando eu comecei a ver séries, a acompanhar. Meu pai gostava muito, eu via com ele. Aquela música sempre foi muito significativa.
A música é muito boa.
Wonder Woman!
Muito boa. Embora a gente visse aqui na Globo, passava só depois dela ter acabado há muito tempo, né? Porque a série foi só de 75 a 79. E a gente via aqui nos anos 80, até ao longo dos anos 80.
Cara, eu tenho lembrança quase zero dessa série, assim. Eu tenho uma lembrança meio passando na manchete de leve.
Minha lembrança é mais ou menos que nem aquelas lembranças que a gente falou no outro podcast sobre os filmes do Bud Spencer e Terence Hill. São coisas que são meio blur. Eu lembro daquilo, mas eu não lembro de muitos detalhes, não.
Não, eu, apesar de eu não conseguir exatamente lembrar os detalhes também... Mas pra mim, na minha infância, cara, era ritual em casa. Aí depois, isso é lembrança, sei lá, que ficou de quando eu tinha 6, 7 anos, sabe? Jantar, banho e depois sentar todo mundo assim na sala pra assistir Wonder Woman, enquanto minha mãe penteava o cabelo da gente, fazia trancinha,
olha só, sabe?
Que nem o pai do GG fazia com ele, né?
GG e o pai dele fazendo trancinha, isso é ótimo.
Eu lembro muito daquele calçolão, né? Que ela usava, sempre achei ele meio grandão demais.
Mas tinha que ser, né, gente? Tinha que ser. Pô.
Agora, o curioso é que a série começa na Segunda Guerra, né? Ela foi bem fiel aos quadrinhos, né? Nessa época, inclusive, os revistas começam a publicar as revistas também se passando na Segunda Guerra, pra ir na esteira do sucesso, e as revistas fazem sucesso também. Só que aí, depois de um ano, eu acho, fazendo a série na Segunda Guerra, eles viram que isso gastava dinheiro pra caralho, e falaram, não, vai passar no dia de hoje, e foda-se. Aí deu um salto temporal, sem explicação nenhuma, e passou a ser hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia é da década de 70, né?
Agora, engraçado que minha primeira visão da Mulher Maravilha foi no desenho da Liga da Justiça.
Ah, o Unlimited ou o Super Amigos?
Ah, Super Amigos.
Não, Super Amigos. Super Amigos. Super Amigos.
Ah, sim.
Assim,
sim.
Foi aquela.
Tinha uma voz maneira, né? A dublagem tinha uma voz, tipo.
Era bem marcante.
Possante.
Foi quando a gente conheceu o Avião Invisível, né?
É. Foi o Avião Invisível.
Foi o Avião Invisível.
Grande era.
Irado. Ela, pô, nos desenhos do grupo, ela saía bem também. A versão dela, daquela Liga da Justiça Unlimited, também era bem maneira também, cara.
Ela tem a questão de ser. A questão do super-homem também de ser muito overpower, né? Então você. É. Pra botar vilão assim, não dá pra misturar assim, gosto muito dela com o Superman, quando junta a Trindade lá também, mas assim, pra ela sozinha tem que ser uns vilões meio, uma espada meio gigantesca, né? Porque isso não dá, cara.
Se bem que não, cara. Nessa época eles deram uma diminuída nos poderes dela, né? Tanto
no Super
Amigo. Ela não é invulnerável.
É, fizeram isso com o Super-Homem também, né?
O bracelete ali na série é o único tipo de bracelete que faz sentido, né? Porque ali ela não era prova de bala, então ela usava o bracelete pra repelir as balas. Hoje em dia é que não faz muito sentido. Né?
Não, porque repelir as balas na velocidade do som é totalmente normal.
Não, mas não precisa do bracelete, é só você desviar. Se você consegue olhar a bala chegando.
Vocês já viram uma tirinha que fizeram discutindo exatamente essa questão do bracelete?
Então,
o Super-Homem, tá a Mulher Maravilha desviando as balas, né, com o bracelete. Aí o Super-Homem, tipo, os tiros batendo no Super-Homem, ricocheteando, ele fala: Mulher Maravilha, você é invulnerável. Por que você fica usando o bracelete pra desviar as balas? Aí ela faz a mesma pose que o Super-Homem, começa a tomar tiro, e aí os seios dela começam a balançar, porque tá tomando tiro. Aí os bandidos começam a fazer. Aí o Super-Homem fala: tá bom, entendi. E aí ela volta a usar o bracelete.
Eu esperava que a piada ia por um outro, mas tudo bem.
Eu achei que tava se preocupando com o ricochete delas, né? Mas foi pior.
Eu achei que ia rasgar a roupa dela, alguma coisa assim.
Uma coisa que eu queria já abordar, já, cara, que a gente falou aqui de várias versões, né? Da Mulher Maravilha, né? Porra, do quadrinho, da série, até do desenho animado e tal. Pô, impressionante como a Warner, cara, não tá nem aí pra gente. Não botou nenhuma referência, cara. Podia ter tido uma apariçãozinha da Linda Carter. Podia ter aparecido...
Não, cara, tinha um avião invisível, tu não viu?
A Warner podia botar um easter eggzinho, fazer uma referência qualquer, botar um uniforme antigo aparecendo ali, uma... Ah, sei lá, cara.
Podia aparecer o Stan Lee ali, né?
Nem que fosse, cara, pô. É,
eu não vi a cena pós-crédito, tinha o Stan Lee?
Inclusive, tem uma história... E se o Stan Lee tivesse inventado a Mulher Maravilha? Tem uma parada dessa.
Ah, tem isso, né? Ah, tá.
Tem, mas é muito ruim, cara. É muito ruim.
Não, é ruim, mas tô falando.
A única coisa boa é o desenho do Jim Lee, que eu gosto, sou putinho do Jim Lee. Mas, cara, eu vi o filme duas vezes. Na segunda vez eu fiquei vendo quando ela tá lá no Louvre, lá naquela sala dela. Fiquei olhando cada uma daquelas paradas pra ver se tinha a massa do Homem Gavião, alguma coisa, sabe? Alguma espada, alguma coisa assim escondida, sei lá, o cetro do Starman, qualquer coisa. Não, tem porra nenhuma. Pra Warner é tipo, não, pau no cu de vocês, você vai ver esse filme e acabou. Não tem surpresinha, não. Não tem agrado, não tem cena extra. Assiste o filme, cala a boca e vai pra casa feliz.
Ou não.
E eu acho assim que é tão legal você colocar easter eggs em filme, não só pra deixar os fãs felizes, mas cada easter egg que você coloca ali vai render pelo menos mais uns 100 artigos em todos os cantos.
Sem dúvida.
De 10 easter eggs que você não percebeu no filme da Mulher Maravilha. Gera um buzz, entendeu? Entre quem é fã, quem não é fã. Então eu só vejo coisas positivas em trailer pós-crédito e easter egg em filme.
É, não, faz a presença do filme online ficar muito mais marcante, né?
Sim.
E quem gostou do filme e quer se aprofundar, entra nessas matérias aí de easter egg e tal e vai investigando e descobrindo, não sabe o que que é, mas procura saber e tal. Pô, a Warner tá dando lá o feijão com arroz pra gente, mas pelo menos ela não errou o ponto do feijão com arroz. Pelo menos o feijão com arroz tava temperadinho, gostoso e tal, alimentou.
Tinha uma farofinha.
Mas antes da gente entrar no filme, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que viu as poucas cenas que foram gravadas pro reboot de 2011?
Da Mulher Maravilha de calça?
Mas
a Mulher Maravilha de calça foi por causa do 952, né, assim.
Eu acho que não chegaram a fazer um piloto inteiro, não.
Eu não vi isso,
fizeram?
Não, cara.
Fizeram um piloto sim com a Adriana Palik? Fizeram sim. Existe
e
um
tu
piloto.
Tu viu isso, Elvis, inteiro?
Vi.
E aí?
É, não posso dizer onde que eu vi, né?
Não. Não, mas é bom ou não é bom?
E aí, o que você achou, cara?
Cara, é uma série normal de super-herói. Nada que seja essencial, você precisa ver, mas não era ruim. Era normal.
Não era ruim, não?
Era que nem um Shield da vida. Algo ok. Não vai fazer você perder tempo, mas também não é nada que perdi e deixa pra lá.
É, porra. Vocês viram o trailer do Supergirl com a Linda Carter, cara? O teaser, não. Trailer? Puta, cara, é muito sensacional. É isso que eu tô falando, que eu acho que falta isso nos filmes da Warner um pouco. É um trailerzinho da Supergirl com umas botas fodonas, assim, e entrando aquela música, tipo, "These boots are made for walking".
Legal!
E aí aparece a Terry Hatcher, né, que era a Lois Lane, fazendo sei lá o que ela vai fazer. E ela fala, que botas maneiras e tal. Ela fala, você gostou? Foi presente de uma amiga. Aí aparece a Linda Carter, moleque! Caraca, bicho!
Maneiro.
Só de falar o filme é arrepiado. Porra, cara, é muito sensacional. Essa série.
Se a
é muito
série
boa.
Fosse boa, hein? De repente valia até
não,
a pena.
A série é boa, não forte, Bera. A série é boa.
E o Joss Whedon, ele escreveu um roteiro pro filme dela em 2007. E quem ia interpretar ia ser aquela Cobie Smulders, sabe?
Não, quem é?
Do How I Met Your Mother.
Maria Hill.
A Maria Hill.
Exatamente.
Ela virou Maria Hill, é putz, tudo a ver, cara. Ia ser muito maneiro.
Ia dar uma Mulher Maravilha maneiríssima, né? Ela que ia ser a protagonista.
Putz, com certeza, cara.
É, eu não sei como é que seria, mas eu levo fé.
A Gal Gadot me parece ter mais carisma do que ela, mas ela parece ser mais atriz do que a Gal Gadot, não sei como é que seria, não.
Não, sim.
Sem dúvida, né? Eu acho que qualquer um pode ser mais atriz que a Gal Gadot, mas a gente vai falar isso agora.
Então vamos falar do filme.
O
queria saber de vocês qual era a expectativa pra vocês pra esse filme, tendo em vista, tipo, tudo que rolou antes, né? A escalação da Gal Gadot, quando ela apareceu no Batman vs Superman e tal. Pra gente conversa, a escalação da Gal Gadot, quando escalaram ela, o que vocês acharam?
É desde a época do Entrevista com o Vampiro, quando eu pensei, ah, o Tom Cruise nunca vai funcionar como ele está, porque não tem nada a ver e tal, e funcionou muito bem. Desde essa época, sempre quando eu ouço um papo desse de que, ah, mas a pessoa, o ator não tem a ver, calma, gente. Vamos esperar, porque a gente pode se surpreender bem. E no caso do Batman vs Superman, foi uma das poucas coisas boas daquele filme. Era a Gal Gadot como a Mulher Maravilha. Então,
e o Batman?
Eu não falei mal, porque eu já sabia.
O Batman também foi
cara, eu achei que ela foi melhor até do que o Batman, sabia?
Eu também.
Eu achei o Ben Affleck incrível ali como Batman. Mas de qualquer forma, eu achei ela muito magrinha pra ser uma Mulher Maravilha. Eu achava que não poderia funcionar, mas me arrependi. Eu acho que ela funcionou muito bem. Na verdade, ela é tão carismática. E como no Batman vs Superman ela representava pouco, a gente não precisava ver muita exploração do lado artístico dela, que a gente sabe que é fraquinho, então ela funcionou muito bem. Nesse filme novo, o papel exigiu mais dela, e aí deu uma decepcionada, até pela comparação inevitável com quem ela contracenava ali.
Eu também tava nessa aí, achei ela meio mirradinha, fiquei meio tipo, ah, essa Hollywood que tem esse esquema da anorexia, as mulheres têm que ser magras e não sei o que, fiquei meio puto. Mas, caralho, no Batman vs Superman, porra, dobrei a língua. Achei ela muito boa. Acho que, pô, o Gigi já falou tudo ali, né? Foi pontual, então não tinha muito como errar. É. Mas ela não me decepcionou tanto no filme, não, sabia? Eu achei no filme dela, né? Ao contrário, eu fiquei surpreso quando ela fala espanhol, francês. Quando ela fala as outras línguas, eu achei que ela interpreta melhor em outras línguas do que em inglês. Inglês, eu acho ela meio insegura.
Eu acho que ela consegue dar uma diferença muito grande entre a Diana de 2017 e a Diana da Primeira Grande Guerra, né? Eu acho que esse é um mérito dela. Tá, ela não é a melhor atriz, entendeu? Né? Mas esses filmes, eles não requerem que o cara seja um Heath Ledger, né?
Mas é bom quando é, né, cara? É.
Mas mais ou menos, né, Braga? Porque pra você sustentar, né, cara? Pra sustentar o protagonista, pra sustentar o filme todo... Pô, por exemplo, a escalação dela foi o que fez a minha mulher se afastar do filme. Não curti tanto, socorro.
Ó, as minhas expectativas com o filme estavam muito, muito baixas. Porque é aquilo, Mulher Maravilha tá aqui no coração, lado direito do peito. Gosto demais da personagem, do que ela representa. E pra mim, a Mulher Maravilha... Beleza nunca foi o ponto principal dela. Pra mim, a Mulher Maravilha é a representação da força, da guerreira, a personagem feminina que marcou e conquistou o terreno dela num campo masculino. Uhum. Beleza é uma consequência. Então, quando eu vi a Gal Gadot, magrinha, estilo top model, eu fiquei... Nossa, eu brochei demais.
É, cara, mesma coisa pra minha mulher.
Eu também. Ah, Hollywood, a ditadura da magreza, beleza... Né? Acima de conteúdo, tava. Nossa, eu fiquei super, super frustrada. Aí o que aconteceu? Batman vs Superman, pra mim ela foi a melhor coisa. O Ben Affleck tava bem, mas ele tava Ben Affleck. Que, na minha opinião, ele é um excelente diretor. Eu gosto pra caramba de Argo. Eu acho Argo sensacional.
Sem
Só
dúvida.
Que o ponto fraco de Argo... É o Ben Affleck atuando, na minha opinião.
É a Ben Affleckice.
É, aquela carinha dele linda, maravilhosa. Me liga, sabe aquela coisa? Mas a atuação é aquela dificuldade. É. Então, no filme Batman vs Superman, pra mim, ela foi o pontinho alto ali. Se é que dá pra chamar assim. Mas mesmo assim, minha expectativa continuava no ralo, continuava. Porque eu olhava e eu falava, meu, isso aí é um cosplay bem feito. Pra mim, isso é um cosplay muito bem feito da mulher. Mas não tô vendo ainda a guerreira aí.
Cara, eu vou dizer que as minhas expectativas começaram a aumentar quando eu comecei a ver imagens coloridas. Porque a primeira imagem do filme, eu me lembro até que eu compartilhei no meu Instagram. E aí, volta e meia, eu olhava pra ver se era verdade isso mesmo. Eu compartilhei, diz que num Dia Internacional das Mulheres, talvez de 2015... Cara, a imagem era toda... Era cor de barro, tudo, assim. Era tudo. O fundo, ela...
Caruso,
tudo barro.
O dia que desabilitaram o filtro Snyder da foto dela, foi aí que você se apaixonou, que você se empolgou com o filme, não é?
Total, total, é. Total. Porque aí quando apareceu o trailer e, caraca, aqueles posters tipo Wisdom, Power, eu achei até que eles moscaram que tinha que ser Wisdom, Women e Wonder, tinha que ser uma coisa assim, tipo...
Sim, sim,
mas
sim.
De qualquer forma, era coloridíssimo, cara, as imagens eram bonitas, bicho. Minha expectativa voltou a subir. Eu comecei a ter fé ali, fiquei empolgado. Mas, claro, sempre com um pé enorme atrás, né? Com o cu na mão foi assistir o filme.
Exato. Até hoje, eu acho que a... Tipo, Gina Carano teria mais a ver com o papel de guerreira, sabe? Aquela mulher mais corpulenta, mais forte, mais durona, mais parruda. Mas, cara...
Cara, mas se estão reclamando da Gal Gadot como atriz, a Gina Carano é muito
não, pior. Não, eu não preciso que ser ela. Tô falando o tipo dela. O tipo corpulento de uma guerreira, você... espera uma coisa mais a ver com a Gina Carano.
Ainda mais quando você fala em Amazona, né? Quando você fala Amazona.
Exatamente. Mas a hora que a Gal Gadot dá um sorriso pra câmera, cara...
Ah, ela é linda. Ela é linda.
Nossa, cara. Nesse sentido, todo mundo derrete ali, cara.
Ela é mais carismática, né?
É exatamente, muito carismática.
Cara. Nesse sentido, sim. Ela é meio que o nosso Christopher Reeves, claro que, né, dando as devidas proporções e tal, mas porque o Christopher Reeves também era um super-homem magrinho. Não era, tipo, um cara fortão, mas cara, o cara era muito carismático, bicho. Você embarcava na fantasia da coisa com ele ali, né? Você queria se divertir. E eu acho que ela tem esse aspecto também. Ela tem essa coisa charmosa, né? Que o Christopher Reeves tinha.
Ela se empenhou muito, assim. Eu acho que isso é um mérito dela, né? Ela tava pra sair aí. Ela tava, tipo, desistindo de ser atriz. Rolou esse convite.
Ah, é?
E ela falou, cara... É, ela fala isso nas entrevistas. Ela tava, tipo, ah, cara... Só não, 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 não. Aí, ah, tá, vem fazer um teste aqui. Teste? Tá, tudo bem. Ah, você foi bem no teste, é. Mas o que era o teste? Ah, Mulher Maravilha, não sei se tem aí em Israel.
Ei,
eita!
Não sei se tem aí, se...
Aí ela, isso caraca. Explica tanta coisa.
Ninguém ficou falando não pra ela à toa, cara. Ela é muito bonita, é uma modelo excelente, mas ela como atriz... Eu não gostei da interpretação dela no Batman vs Superman. Apesar da personagem ser a melhor coisa do filme, a interpretação dela, aquelas caras e bocas, assim, sabe?
Isso, que, tipo, Carol.
Mariano odiou também isso, cara.
O carão modelo, né?
É, ela passa um pouco dessa sensação de estar se divertindo, tal, que a gente vê, assim, que tipo, foda-se, ela é uma amazona, ela tá guerreando, e é isso que ela gosta de fazer, então, ela tá se divertindo ali, se você pensar, então, no filme novo, que ela ficou anos aí sem lutar, então, beleza, mas, é assim, é um carão, aí, efeito especial, um carão, efeito especial, então, assim, você não via dela, sabe? E nesse filme, assim, eu também decepcionou algumas partes, entendeu?
Mas aí, então, como é que tava a sua expectativa, Tibério, quando chegou o filme?
Minha expectativa era que realmente seria o melhor filme da DC após Man of Steel. Eu nunca vou comparar com Dark Knight, que é o concurso, assim, acho que não dá, cara, acho que não vai chegar nunca lá, mas dos mais novos, eu esperava que fosse o melhor. Acabou sendo, assim, mas...
A minha opinião começou a mudar sobre a Gal Gadot no filme. Porque eu entrei...
Em mais ou menos as duas horas de filme, assim, mas...
ainda sem expectativa. Na verdade, foi o seguinte, Esquadrão Suicida, não precisa comentar o que foi, Batman vs Superman, não precisa comentar, foi aquela tristeza. Então eu falei, cara, ou é agora, ou é nunca mais. E eu sempre ouvi muita gente falar um negócio que me deixava muito ferrada. Ah, um filme com uma mulher protagonista nunca vai fazer sucesso, nunca vai dar grana. Independente se isso aí é tese de quem vai pro cinema ou de produtor, eu acho isso de uma imbecilidade gigantesca. Como eu queria ver esse filme ganhar rios de dinheiro, só pra calar a boca das pessoas que levantavam essa bandeira, sabe? Independente de eu gostar, porque eu atingi a minha paz interior da seguinte forma. Se eu não gosto do cast, eu penso, eu vou esperar o reboot. Quem sabe da próxima vez... eu dou mais sorte e aí eu vou gostar do cast, porque reboot de 8 em 8 anos a gente tá vendo por aí, né?
Mas vamos ver como é que vai ser quando o Andrew Garfield fizer a Mulher Maravilha.
Pode ser também. Mas você entendeu? Eu fui assistir o filme com a seguinte cabeça.
Resignada.
Não vai ser a Mulher Maravilha que eu queria. Não vai ser a guerreira de 2 metros de altura por 1 de largura, forte. Não, eu vou ver um filme de origem de personagem. Vai ser um outro... É o que tem pra hoje, entendeu? E o que aconteceu foi... O que me surpreendeu... Ela é fraquinha... Em termos de atuação, o accent, o sotaque dela ia, voltava, ficava mais forte, depois calma e suave. E algo que eu não esperava é que ela mostrou um lado da Mulher Maravilha frágil. E é esse lance da Mulher Maravilha, lá nos seus 20, 21 anos.
Inexperiente, né?
Inexperiente, mas não a inocente bobinha, que seria muito fácil o roteiro ir por esse caminho. E o lance dessa fragilidade dela. Cara, acabou me conquistando. Junto com um roteiro que funcionou muito bem.
Ah, legal.
Dois pontos que me trouxeram pro filme e que me fizeram falar: ok, Gal Gadot, eu tô com você, tamo junto. O roteiro tem furos? Tem. Mas é um roteiro que me passou personagens, gente de verdade. Personagens tridimensionais. Uhum. E eu não tava esperando isso. Uhum. E esse lado dela, essa fragilidade que ela demonstrou em vários pontos da história, a inexperiência tava ali, me conquistou pra personagem. E aí eu... tamo junto.
É, Adriana, eu não concordo muito com a parte do roteiro não, mas a gente chega lá depois. Agora, a parte que você falou sobre um filme estrelado por uma super heroína não funcionar, eu acho que quem fala isso não acompanha o cinema atual, porque o cinema atual, de uns anos pra cá, tem muita personagem feminina forte. A gente tem comentado isso direto. Tem muita personagem em filmes de ação e sempre funciona, sempre com, desde Guerra nas Estrelas, que a gente é fã, o Mad Max, melhor do que o Mad Max foi a Furiosa.
Tudo aponta pro contrário.
Muito filme por aí que tem muitas personagens femininas fortes. Então, quem falou isso realmente não tem a mínima ideia do que tá acontecendo no cinema nos últimos anos.
Talvez seja só uma comparação com as últimas super-heroínas. Porque você colocou,
né,
bem personagens muito fortes. Mas, por exemplo, se você for lembrar, a gente teve Elektra e teve Mulher-Gato. Na TV até tem Supergirl, Jessica Jones. Mas no cinema, isso era um gap bastante fraco, né?
Pô, mas olha só. A culpa é de quem, né, cara? A culpa não é da mulher, né? A culpa é do roteiro de merda. Porra, a produção horrível esse filme.
Realmente, claro. Cara.
Não, e há quanto tempo que teve a Elektra e a Mulher-Gato?
Sim. Pois é, não, mas é, isso, é esse o dado que o GG tá falando. Mulher Maravilha é o primeiro filme de super-heroína desde 2005, que foi quando feito Elektra. E é o primeiro filme de super-heroína dirigido por uma mulher, a Patty Jenkins dirigindo.
Então, mas o pessoal que fez esse tipo de comentário, eles falavam sobre filmes com mulheres protagonistas de forma geral.
De um todo,
e apontavam, né? É, de todo. Apontavam, por exemplo, Salt, de Angelina Jolie. Não foi aquela explosão de bilheteria.
Poxa, eu me amarro em Salt.
Então, mas enfim.
E tá vindo Atomic Blonde aí também, né?
Isso. Mais Charlize Theron.
Mulher manda muito.
É, foi uma visão meio míope aí de quem fez o comentário, com certeza.
Voltando lá ao dado, uma mulher dirigiu um filme, a única mulher que dirigiu um filme de super-herói dirigiu Justiceiro, Zona de Guerra. Mas super-heroína é a primeira vez que a gente tem uma mulher dirigindo um filme de super-heroína.
E ela, inclusive, ainda conseguiu $100 milhões no final de semana de estreia nos Estados Unidos e $200 milhões no mundo. Olha só isso, cara.
Na estreia, né? Isso é bem bom, hein?
Na estreia.
É, assim, não foi nenhum recorde, né? Mas foi bom. Mas
foi
assim...
a primeira mulher que conseguiu isso, cara.
Ah, não.
Não foi de filme de, não foi de filme de heroína, não.
É, mas assim, eu já acho que, assim, não tinha no mérito dela, mas outros diretores que pegassem um filme, tinha bastante chance de isso acontecer, né? Independente do sexo.
Não sei não, hein, cara. Não sei não. Eu acho que o fato dela ser mulher é... Um comentário que até a minha esposa fez pra mim quando a gente saiu do cinema, ela achou uma coisa muito legal, a Mulher Maravilha não ter sido sexualizada no filme.
Exato.
Se a gente for dar uma olhada na Harley Quinn, olha como é que ela era o personagem. E dessa vez era uma mulher linda, com pouca roupa, mas em nenhum momento tá sexualizado, cara. E eu acho o fato de ter sido uma diretora mulher foi extremamente importante pra ela ter conseguido ter achado
pra
essa
mim,
cena.
Você sabe o que foi crucial? O que foi crucial e por que esse filme funcionou, na minha modesta opinião, depois em termos de crítica, porque eu sei que grana os dois filmes fizeram.
Uhum.
Suicide Squad, Batman vs Superman. Depois de tantos filmes apanharem, review negativo, fã revoltado, tudo que aconteceu com Ben Affleck, saca? A minha impressão foi, o estúdio deu um passo para trás em termos de dar pitaco em direção, em enquadramento, em história, e deixou o diretor um pouco mais à vontade.
E de seguir também essa onda soturna do Zack Snyder, né? Eles deram uma segurada de onda nisso aí, né?
Marvel ou DC? Os estúdios se envolvem pra caramba. Pro bem ou pro mal, os filmes da Marvel são todos mais ou menos ali do mesmo esqueminha, independente de quem dirige.
Uhum.
A única diferença que eu sinto, e eu queria saber como ele conseguiu essa mágica, é Guardiões da Galáxia com James Gunn, que eu acho que tem um pique diferente, mesmo sendo engraçado, mas tem um pique diferente dos outros filmes da Marvel.
Parece um pouco mais autoral.
Um pouco mais autoral. E no caso da DC, não tinha nada autoral. Tava assim, loucura do Snyder, loucura, loucura, e engravatado que não entende de quadrinhos, dando pitaco, dirigindo história. E aí eu acho que com essa porrada desses últimos dois filmes, a minha sensação é que o estúdio deu um passo pra trás e aí deixou algo um pouco mais autoral aparecer. Exatamente esse lance de não ser sexualizado. Uhum. E outra, que era uma preocupação minha quando eu entrei no cinema. Eu falei, tudo que eu quero é sentar e me divertir por 2 horas. Eu quero ver um filme de super-herói divertido, uhum, com personagens tridimensionais e que, por acaso, é uma mulher que dirige e é uma personagem feminina. Eu não queria ver nada panfletário, porque eu acho que o que vai mudar a cabeça das pessoas não é o panfleto, não é o barulho, não é a gritaria, é as pessoas acordarem pra ver que, independente de homem ou mulher, o que interessa é um bom filme. Uhum. E foi isso que eu vi nas minhas 2 horas de Mulher Maravilha. O lance de não ter panfleto e não ter sexualização. E aí isso me conquistou.
Cara, pra mim esse filme, ele tem um grande mérito, além da coisa realmente da representatividade ter acontecido no que você tá vendo.
Organicamente.
Né? Organicamente, né? Da ação ser puxada por mulheres, né? Principalmente no começo. Só que, assim, tem uma coisa que é muito legal, que é muito diferente, que tudo bem, o storyline pode ter milhões de defeitos, o Elvis vai falar aí e tal. Mas, assim, eu vejo filmes de super-heróis há muito tempo. Tudo que os filmes de super-heróis vêm fazendo é tornar tudo pessoal. Então, assim,
agora é
todo
pessoal.
Mundo ficando meio Batman, né? Então, tudo é pessoal. O filme do Homem de Ferro, tudo é pessoal. O Guardião da Galáxia, tudo pessoal. Aí vem uma personagem, que era o que tinha que o homem de aço ter sido, né? Que ela olha pro mundo e ela tem uma missão. E aquilo ali não é pessoal, aquilo ali é mundial. Uhum. Ela não tá vindo assim, cara, mataram minha mãe, mataram meu pai, mataram meu coleguinha de quarto. Eu acho que esse que é o grande mérito do filme, né? Dessa insistência da direção e isso ter vazado pra dentro do roteiro, de ser uma heroína diletante, né? De ser uma heroína com uma missão que não é uma coisa que ela vem resolver só dentro dela, né? Mas é uma coisa pra fora, né?
Uma coisa de super-herói mesmo, né? Coisa de
super-herói!
É uma história que começa bem leve, né? Também, assim, acho isso legal, assim, chega de matar um pai, matar a mãe, o irmão, cara,
tem uma frase no... Bem, vamos entrar na sessão spoiler, então? Vamos, a gente conseguiu chegar até agora sem nenhum spoiler e tal. Quem não viu o filme e tal, tava na dúvida, podendo decidir se ia ver ou não. Não pôde ouvir até agora, mas já chegou a hora de a gente começar a liberar os spoilers todos do quadro a quadro do filme. Podemos, né?
Vai, vai lá, vai lá.
Então, a primeira frase do filme me deixou preocupado, que foi... Eu já quis salvar o mundo. Eu pensei, ah, caralho, lá vem o Zack Snyder de novo, cara, fazer um drama do caralho. Ela não quer mais...
Começou
o filme, ela não quer mais salvar o mundo. Puta que me pariu, brother. Mas, caralho, aí a gente tem Temiscira logo de cara. Porra, que coisa bonita aquela Temiscira, né, cara? Porra,
colorido.
Aquela criança fofa demais, gente. Eu achei que eu não ia ser capaz de gostar de nenhuma outra criança em filme de super-herói depois de ter visto a X-23, a Laura, no Logan. Pô, aquela menina rechonchudinha, fofinha, aquela ilha, porra, com aquelas mulheres maravilhosas lutando e tal. Porra, que cena bacana, né, cara?
E uma coisa muito legal que teve naquela ilha, que foi a explicação pro aquele fog, né, que deixa a ilha oculta, que sempre foi uma coisa, assim, meio estranha. Por que ninguém acha isso aqui? Cara, tem uma cortina de fumaça mágica que você tem que ter muita sorte, né, ou azar, pra cair lá dentro.
Não tem explicação. Tem explicação, né? isso acontece visualmente, mas eles não falam verbalmente sobre isso.
Não, mas
falam?
A gente só olha, né? Uhum. Ninguém tá se vendo ali, de repente o cara enfia a cabeça e vê um dia lindo ali dentro, né?
Isso é uma coisa que eu acho interessante também, que o filme, ele não carrega tanto no overexposure das paradas, né? Tipo, pô, por que o cara só chegou agora? Por que ele só... Cara, foda-se, aconteceu, brother. Relaxa aí, vê. Eu tava tendo uma discussão com um amigo do Elvis, quando a gente saiu da cabine de imprensa lá, que o cara tava, tipo, obcecado com...
É um gordinho?
Por que que o... Não, não era o gordinho, não.
Não. Era o que... Eu concordo com as opiniões dele nessa cena aí.
Não, porque ele tava reclamando do quê? Ele tava reclamando de por que as jangadas passam e... O que aconteceu com o navio? O navio desapareceu? Como é que... Eu falei, caralho, o navio aparece afundando no fundo.
Não, o navio, o roteiro esqueceu o navio.
Não esqueceu, tá lá,
o navio tava lá,
o navio
caído.
Aparece, afundando, não esqueceu.
Sim, tá lá, e as pessoas que estavam dentro do navio, deixa pra lá, né?
Não, morreram afogadas, moleque. Você quer que contar a história de cada um, bicho? Mostrar cada um. Ah, morri,
não.
E você, morri também. Ah, morri. Porra, você vê um navio afundando, isso é a solução.
Esse é o soldado Rancho Cruz. Ele estava dentro do navio. Ele viu a água adentrando no navio. Oh, não, a água está entrando.
Cheiro cozinheiro.
Eu só queria voltar um pouquinho, porque essa cena do treinamento dela, cara, é muito maneira. Eu acho
é muito maneira.
Porra, meu Deus, tu pega um monte de mulher foda ali, aquela mulher que faz House of Cards ali, que eu esqueci o nome dela agora.
Fiquei emocionado,
Robin
cara.
Wright. Ah, ela é muito maneira, concordo.
A Robin Wright também não fez Forrest Gump?
Fez, fez.
Ela é bem fodona, cara. A cena bem legal. Tudo bem que eu vi muita cena de pulo disparando flash em câmera lenta, né? Isso aí exagerou um pouquinho.
Mas não incomodou, vai? Não incomodou.
Não achei exagero não, cara. Se ela é rápida o suficiente pra ver uma bala se aproximando, aquela cena de câmera lenta é como ela via a cena de ação. Então, ou seja, tudo era no detalhe, porque ela se mexe em super velocidade.
Olha só, eu tinha que ver o filme de novo pra contar quantas cenas que tem alguém pulando em câmera lenta disparando uma flecha.
Ah, brother, porra, cara, é um filme das Amazonas, cara.
Mas
porra,
elas são assim,
sabe,
cara.
Sabe o que eu acho mais maneiro, cara? Você tem que ver esse filme de novo pra ver quantas cenas tem ela pulando em câmera lenta, tirando a flecha. Se você for ver Superman de novo pra ver quantas cenas tem o cara voando, que era pra ter uma porrada, vão ter três.
Acho que todo mundo já sacou da espada que mata Deus, né? A amassadora de deuses, assim, quando, porra, todo mundo sacou naquela hora ali que não era a porra da espada, né, cara?
Que isso, eu não saquei não, eu fiquei bolado com a destruição da espada.
Eu também não saquei não.
Sério? Caramba, cara, na hora ali
pra
eu falei...
Pra mim era Excalibur ali, pra mim.
É, eu achei irada aquela espada, ainda achei irada aquele protetor de espada. Falei, caralho, uma geringonça só pra mandar a espada em pé.
A criação dela, moldada do barro e tal, não sei o quê... Pô, ela que era matadora de Deus. Acho que isso aí ficou meio óbvio, assim. Mas achei maneiro a
ficou
ideia.
Não, ficou não óbvio nada.
Até parece, entre uma espada e uma pilha de barro, você acha que a pilha de barro é a matadora de deuses?
Não, pra quem leu o quadrinho 952, sabe que ela vai ser a matadora de deuses.
É, não,
né?
Eu não sabia.
Mas eu acho que aí precisa ter essa iniciação.
Mas achei muito boa essa cena inicial.
Gente, eu achei as lutas tão bem coreografadas. Você sentia porrada ali.
Sim, com certeza.
E as outras mulheres todas eram bacanas também.
Eu também gostei, essa parte eu gostei. A parte que eu começo a implicar com o filme é logo na cena que o Steve Rogers, quer dizer, o Steve Trevor chega.
De novo, já foi essa piada duas vezes.
Eu vou falar quantas vezes forem, porque é um cara na guerra, Steve, andando de moto. Cara, desculpa.
O Elvis estava comigo, né? A gente viu. Tem no crédito Steve Rogers. Tem alguém que se chama Steve Rogers.
É mesmo?
Na equipe do filme.
Mas esse nome existe desde 41, tá, Elvis?
Tá. O ponto é o seguinte, o navio que encalhou, ele encalhou e mandou alguns escadrilheiros pra areia.
Não, ao contrário.
Aí mataram os alemães que estavam lá e esqueceram que o resto do navio tava lá. O navio era grande, o navio não ia ter só aquilo.
Brother, o que tu quer, cara? Não entendi, o que você queria?
Porque o navio tava encalhado, ele tava deitado.
Que deitado, cara?
De qualquer maneira, pra que ele ia fugir se ele encontrou uma ilha onde tava sol quando ele tava no meio de um nevoeiro enorme?
Porque tava todo mundo dando porrada neles, cara. Tava todo mundo morrendo ali, né? Não é motivo...
De qualquer maneira, o ponto que mais me incomodou não foi isso. O ponto que mais me incomodou foi o seguinte: existem amazonas que estão varrendo soldados, homens armados. Então elas vão e estão matando todo mundo, não querem nem saber. E aí quando matam todos eles, menos um, aí ele tá lá no meio armado. E aí, ah não, agora eu vou matar você. Ah não, agora, 10 minutos depois que eu tô aqui com a Antíope chorando porque ela tá morrendo. Ah não, ele é meu amiguinho, então você não vai matar. Não teriam esperado aquele tempo.
É porque ele tava do lado da Diana, cara. Alguém percebeu
aí,
ali que ele tava...
Aí quando a Diana largou e foi deitar
não,
ao lado
aí,
da Antíope,
peraí,
porque
peraí,
a Antíope
Elvis,
levou...
Elvis, você não prestou atenção no filme, cara. Não prestou atenção no filme, porque eles falam exatamente isso, cara. Uma mulher fala, a gente não pode matar ele, porque a gente tem que descobrir... Se a gente matar ele, a gente não vai saber mais nada da onde ele vem, o que tá acontecendo.
Isso depois, Caruso. Depois, na hora, no calor da batalha, não ia sobrar um homem com arma na mão.
Mas eu vesse, ele não tava atirando nelas, cara.
Isso.
Elas estavam atirando em quem tava atirando nelas.
É, não só isso, mas elas olham, elas conseguem ver uma bala se aproximando. Elas conseguem ver em detalhe, em super velocidade, cara. Elas conseguem analisar a situação. Olha, tem um cara ali que eu tô vendo que tá atirando em outros caras maus. E esse cara tá do lado da Diana. Fora que, a hora que as Amazonas chegaram lá em cima, que viram os dois juntos, todo mundo ouviu ali que os dois estavam juntos.
E exatamente essa discussão que a gente tá tendo aqui, eles tiveram no filme. A Diana vira, o nego olha pra matar o cara, e a Diana fala, não, ele tá comigo, ele ajudou. Peraí, vamos matar? Não, vamos matar. Tá lá, tá na tela, isso tá na tela.
Caruso, você reparou que a Diana deitou ao lado da Antíope porque ela tava morrendo, porque ela levou o tiro?
Cara, reparei, mas nessa hora tá todo mundo vendo.
Então, nesse tempo, nesse momento, as Amazonas iam matar o cara, ninguém ia ficar
não,
esperando.
Não, brother, claro que não, nessa hora tá todo mundo
vendo. Ah,
peraí,
esse cara é amiguinho, será que ele não é?
Nessa hora tá todo mundo vendo a morte da mulher, que é uma mulher importante, tá todo mundo parado ali, naquele momento ali, falando, caralho, a mulher morreu, todo mundo.
Todo mundo parado e tem um cara com a mesma roupa dos outros, também com uma arma na mão.
Sim, que metade das Amazonas já tinha visto que tava ajudando elas na guerra. Não faz o menor sentido esse argumento, cara, o menor sentido.
Eu vejo, teu cu.
É isso aí, eu tenho que concordar, Elvis. Tenho que concordar. Aproveitando lá o Capitão Kirk, como é que vocês acharam da química entre os dois, cara? Eu achei que funcionou tão bem.
Sim, funcionou bem.
Eu achei bacana também, cara.
Nossa, perfeito.
E eu acho que ela fez uma coisa ali que era um aspecto que eu ainda não tinha visto tão bem representado nas várias facetas da Mulher Maravilha, que é um aspecto meio de fábula. Ela tem uma postura meio fabulesca, assim, né? De tipo, de a inocência quando ela vê as coisas, ela ter lido todos os livros de sei lá o quê, né? E o cara ser meio pé no chão, prático, né? Meio, tipo, o cara não acredita em nada que tá rolando ali, sabe? Tem uma coisa meio da inocência e o soldado junto, que eu achei muito bacana essa dinâmica entre eles.
Eu acho que tem uma coisa que, assim, todas as revistas da Mulher Maravilha geralmente são escritas por homens, né? Então, quando entra o Steve Trevor, isso é uma reclamação, assim, de muitas amigas minhas que são fãs de quadrinhos. É um elemento muito interventor na personalidade da Mulher Maravilha. Como esse filme é dirigido por uma mulher, por mais que esteja ali o texto e tal, não sei o quê, eu acho que tem um foco num olhar da relação dos dois que é muito diferente de tudo que você já viu. Uhum. Inclusive do desenho animado, assim. É uma química muito, muito particular mesmo.
Você sabe, pra mim, a palavra é natural. O relacionamento dos dois não parecia forçado. Você não conseguia ver as engrenagens funcionando ali do filme pra fazer os dois. Eu achei algo super, super natural.
É, agora, pra dar uma opinião contrária, cara, a minha mulher, porra, não gostou. Quer dizer, gostou muito dele, né? Achou que ele roubava a cena, achou isso ruim, achou que ele tinha um protagonismo muito maior e que ele faz mansplaining o tempo todo. Ele tá todo tempo todo dizendo, não é assim, assado, não sei o
que. Diz o que ela tem que fazer, essas coisas?
É, ela ficou meio puta com isso.
É engraçado, eu achei que ele tentava dizer, mas ela vinha por trás e estragava tudo. Eu achava até que era uma boa duplinha nisso. É,
eu achava que era uma questão da inocência dela, assim, pro mundo, né?
É.
E o cara que você pensa que ele era um cara que tava participando de uma guerra aí, sei lá quanto tempo, já viu um monte de merda que o mundo fez, e era espião, tava junto com os alemães, então assim, deve ter visto, porra, barbaridade, sei lá, se você...
Vários horrores, né?
É, e tipo, e ela vem do mundo colorido, era outra parada, cara, então ele acabava tentando abrir os olhos dela, né?
Então, a sensação que eu tenho é que era mais um lance de atuação porque ele mandava melhor que ela.
É, também tem esse problema, né?
É, pode ser por isso. Mas eu acho que, por exemplo, até mesmo na cena que os dois vão pro quarto, foi uma coisa tão, tão legal, assim, porque eu acho que qualquer outra pessoa teria mostrado os dois na cama, um beijo mais caliente, sabe? Talvez ele, sei lá, qualquer cena que insinuasse ali uma relação sexual. Mas não, cara. Simplesmente, ela deu uma olhada pra ele, do tipo, você vai embora mesmo? Eu tô aqui. Ele fechou a porta e acabou. É aquilo ali, sabe? Não precisava de mais.
Eu tenho certeza que eles ficaram só abraçados, namorando.
De conchinha.
Eu amei, até porque é exatamente isso que você comentou. Qualquer outra pessoa ia colocar os dois, tal, na cama, se pegando, etc, nessa cena.
Mais do mesmo, né?
Nada contra, porque, nossa, Chris Pine, que maravilha, mas né? Uou!
Não, mas gente, pô, é um filme infanto-juvenil.
Mas é aí que eu quero chegar. Eu acho que não é, independente se é infanto-juvenil, mesmo que fosse, ela não é necessária pra história.
Não é, exato. Perfeito, exato.
Perfeito. Porque a ideia dos dois passarem a noite juntos é pra indicar o nível de intimidade que eles vão ter dali em diante. O nível de importância que eles vão ter um pro outro e afins.
Pra mim, é pra indicar que ele vai morrer.
É
pra indicar
que... É, meu amigo, não vai passar
e
dessa.
E ela gosta dele? É... Também, 1915? Meu amigo, ele vai morrer.
Já era.
É. Mas, cara, vocês estão falando deles dormirem juntos naquela cena lá depois, né, da cena da trincheira, mas eles no barco juntos é tão engraçado, né, cara?
É verdade. É,
você não vai deitar aqui porque aí ele ficando nervoso pra explicar. Não tem contra dormir com mulheres, não. É só porque não sou casado. Ah, então tem casaco. Não, veja bem. Caralho, aquela cena é tão divertida, cara.
Cara, ela explicando conhecimento sobre os 12 livros,
né? Cara, do prazer da Creua.
A cara que ele faz.
Não, a gente entendeu que o homem só serve pra reprodução, isso aí é...
É, porque os homens só servem pra... Ela chegou à conclusão de que eles só servem pra reprodução, mas não servem pra satisfazer.
E ele saindo lá da banheira, ela assim, peraí, você é um ser humano médio, não? Mediano?
Mediano. Ele ficou boladinho.
Cara, essa cena podia sair tão errado. Essa podia, cena podia, né? Sair tão errada, tão babaca, tão ridícula, tão, sabe, tipo American Pie, sabe, uns lances assim?
E, cara... Concordo com você. Não,
a água tava gelada, é.
Não, pra ficar American Pie só faltava torta mesmo.
Cara, não me passou essa impressão. Eu achei divertida, eu achei engraçado ver o constrangimento dele e ela, opa, né?
Mas detalhe, que ela conhecia a anatomia dos livros, então se ela perguntou, ela achou alguma coisa estranha. Mas peraí, tipo assim, eu esperava mais. Parece que ela, tipo, recebeu pelo WhatsApp o negão da piroca e falou, porra, peraí, isso aí que eu tô vendo não... é isso mesmo?
Ou não, né? Ou ao contrário, ou tipo, né, sei lá. Mas o bacana é isso aqui, quem tá na posição de fragilidade é ele, né? Ele que tá, tipo, caralho, tenso e tal, sendo observado e tal, não, tipo...
É, pra ela ficou muito natural, assim, né? Meio que foda-se.
É, interessante.
Agora, voltando um pouquinho, adiantando no filme, já tava falando até lá do relacionamento com ele, com ela, mas teve aquela grande cena da trincheira, né, cara? Que foi, eu achei bem legal.
Sim, não... Calma aí, antes da cena da trincheira, a gente tem a adaptação dela no Mundo dos Homens.
Tem eles em Londres. É. Eles em Londres é bem legal.
Dois pontos que o filme me ganhou também, exatamente porque quando a cena em Londres e a cena da trincheira foram chegando, eu pensei, pronto, agora vai vir o discurso, ela vai olhar pra tela, vão dar um close, vão fechar, e ela vai falar como os homens são, sabe, desprezíveis e que as mulheres vão... Não, a coisa
ela
vai,
foi lá e fez.
Sabe, de uma forma sutil. Chega na hora da trincheira, quando ele fala, né, it's a no man's land.
É terra de ninguém,
vai,
é terra de
eu
ninguém.
Eu pensei, caramba, ela vai olhar pra tela e vai falar, mas eu não sou um homem, eu sou uma mulher e tal.
I'm no man. Pô, saca? Mas vou dizer que eu senti falta dessa fala, cara. Eu achei que...
Não precisa,
não precisou,
né?
Cara.
Não precisa.
Não. Ai, Caruso, se tivesse tido isso, eu ia... Sabe, ia ter me tirado da experiência.
Não, é só porque, pra mim, o que acontece? Tem uma pausa muito grande pra fala dela. E a fala que ela dá não é uma fala tão porrada, entendeu?
Ah,
gera, aquela pausa gera uma expectativa pra ela só falar, tipo, sei lá, let's see about that, alguma coisa assim. Tipo, que é a mesma coisa que rola também com a espada, quando ela segura a espada do maluco lá, que ela acha que é o Ares no final. Tem uma pausa muito grande pra ela dar uma fala muito bunda. Acho que ali podia ter tido um roteirinho melhor.
É, mas rapidinho. Mas só.
Eu quero falar muito dessa cena da trincheira, que eu acho essa cena, tipo, muito, muito fodona. Mas só pra gente seguir na ordem cronológica do filme, né? A gente tem o flashback lá. Aliás, esse filme todo é meio que, tipo, né, é um Underception, né? Um flashback dentro de flashback, dentro de flashback, né? É, tem um flashback que apresenta lá os vilões, a Doutora Veneno pela primeira vez, o maluquinho lá, né? O sujeitinho e tal. A gente tem a chegada da Mulher Maravilha em Londres e a apresentação da secretária do Steve Trevor, que é, não sei se vocês já pararam, ninguém menos que a secretária do The Office britânico.
Isso, a Pam!
A Pam, cara.
Falando em elenco, um parênteses rapidinho pra falar da Doutora Veneno. Ela é a mesma atriz que fez A Pele que Habito e que ela usa uma máscara que parece que sobrou a máscara da Pele que Habito, então ela levou pra lá.
Caramba. Olha aí, cara. A galera não gosta da cara dela mesmo, né?
Não gosta da cara dela.
É uma que é uma Penélope Cruz genérica.
Não, você ganhou o papel, mas a gente vai dar uma...
Eu já tava achando que aquele defeito no rosto já era de verdade mesmo.
Pô, né? E aquelas cenas são muito divertidas, tem um clima meio Sessão da Tarde de colocar a roupa, e ela, pô, como é que se luta com isso?
Isso achei bem
e
legal.
Tal, e quando ela consegue achar a roupa e tal, ela fala, pô, beleza, e tá aí, tá bacana essa roupa. Ela sai andando com escudo e espada pela parada.
Essa cena da Marvel aí que botaram no filme do...
Bom você ter colocado isso. Eu acho que o maior valor do filme, pra mim, foi ter acertado na dose de humor. Não é uma coisa engraçadinha que nem Marvel, não é uma coisa tão soturna quanto estava nos filmes do Batman. Também não era um exagero que erraram na mão no Esquadrão Suicida.
E GG, o tipo do humor também, né? Porque o humor que vem sendo usado normalmente é um humor de referência que às vezes parece deslocado. Doctor Strange, de repente, do nada o cara tá falando de Beyoncé, tá falando de Rihanna.
Exatamente,
e tal.
Bem pensado.
Essas piadas são dentro da lógica do filme, são dentro da dinâmica que o filme propõe.
E são levemente engraçadas, isso é que é importante. A história é séria, cara. Não é pra ser uma grande piada. É. Eu achei que eles acertaram exatamente no tom de humor que eu esperaria de um filme de super-herói.
Eu achei mais importante é o momento. Acho que a Marvel, às vezes, ela erra no momento também.
Também acho.
Isso, assim, de você separar bem os pontos em que, ó, agora vamos falar sério, agora vamos brincar um pouquinho. Acho isso interessante.
Mas, cara, mas muito orgânico, cara. Porra, anos-luz na frente daquele momento nada a ver de piadinha da mãe do super-homem falando, ah, eu reparei que você é amigo do meu filho por causa da capa. Tipo, porra, nada a ver. A mulher tava de refém, sabe?
Concordo.
O Caruso quer reclamar de algum filme da DC. Tem um monte de exemplos no filme da Marvel, mas ele acha um da DC
evitar.
Que fala de humor.
Mas eu entendo o que você tá falando. Por exemplo, eu acho um pouco óbvio. É porque eu acho engraçado pra caralho. Eu vou dar um exemplo, eu já tô rindo. Mas eu acho um pouco over no Guardiões da Galáxia 2, na hora que o cara vai lutar contra o pai, ele virar um Pac-Man gigante.
Ah, não é over nada, cara. Aquilo é genial.
Mas aquilo é engraçado, é genial, pra caralho. Eu não consigo evitar de rir, entendeu? Acho que quando a piada funciona, tudo vale
a pena. Crítica ao filme Engraçadinho Demais não chega em Guardiões da Galáxia, que é outra proposta, mesmo jeito que também não chega no Deadpool. São outras propostas.
Uma das coisas, assim, que eu gostei muito desse filme, quer dizer, na verdade, não gostei 100%, mas foram altos e baixos, foi a computação gráfica. E uma das cenas de computação gráfica boa...
Peraí, você gostou ou não gostou? Não entendi.
Então, também não. Algumas cenas eu gostei, outras cenas eu não gostei.
Porra, tô contigo, Tibério. Mesma coisa, cara. A cena trincheira é antológica, pra mim já virou, já, tipo, um dos marcos de cena de super-herói clássicas aí da sétima arte. Eles estão indo seguir caminho em direção lá, o fronte da guerra, mas eles passam por um campo de batalha que tá praticamente sem esperança nenhuma, né? Eles estão lá há dias...
Tava um ano lá.
Um ano lutando sem avançar nenhum centímetro nem um lado nem o outro. E o Steve Trevor fala, cara, guerra é assim mesmo, tem contingente, caga pra isso, vamos embora.
Não dá pra salvar todo mundo?
Como boa Mulher Maravilha, esse é o momento, né? Aliás, esse é o momento de Mulher Maravilhismo, do filme, o primeiro clássico ali, com uniforme e tudo e tal, que ela vira e fala, tipo, não, comigo não tem essa porra, a gente vai lá.
Que cena excelente.
Até porque era extremamente importante você lembrar que a Mulher Maravilha, ela não é americana, ela não é inglesa, ela não tem uma nacionalidade. Ela defende o ser humano.
É, ela é temissiriana.
Ela luta pela humanidade, cara. Então o que ela tava vendo ali eram pessoas que precisavam de ajuda. Não tinha um lado escolhido como é o Steve Trevor.
Essa é a beleza dessa descendência dela, dessa temisquinharia dela.
Mais ou menos, porque é pelo filme, pra ela, alemão é tudo mal, né? Tem esse maniqueísmo. Mas tudo bem, ok, isso faz parte. Não,
ela falou, não. Esses caras estão enfeitiçados pelo Ares. Ela ainda assim conseguia ver a bondade nos caras, no inimigo.
Ela acha que eles estão enfeitiçados, mas ela joga tanque na cabeça dos caras. Ela não amarra com o laço da verdade e tenta desfazer o feitiço. Ela mata geral.
Então, olha só, mas pra defender ela, no início do filme, ela não tava matando os caras. Ela tava dando umas porradinhas assim. Mas ela não passava a espada, ela começou a passar a espada num certo momento lá.
Mas vamos falar da cena que é foda, que aí ela fala, não, eu vou resolver essa porra, não tem isso. Aí ela começa a subir naquela escada, aí vem a câmera lenta, rapaz, muito bem colocada.
E a trilha nessa hora, sobe a música dela.
A câmera lenta, quando bem utilizada, porra, que diferença que isso faz,
sem dúvida,
né, cara?
Sem dúvida,
com certeza.
À toa, moda caralho. Aí sobe a trilha, essa trilha que agora já, pô, já tá cravada na nossa
Mas olha só, sobre a trilha, só um comentáriozinho. Eles apelavam toda hora que eles queriam trazer emoções, botavam a trilha, né? Eles apelaram pra caramba, achei, cara.
Mas não é apelação, cara, é a hora da ação.
Caralho, mas isso não é a função da trilha, cara.
É, quando exato,
você quer trazer emoção,
cara.
Você bota
a trilha. Não, sim, mas tipo assim, essa cena eu quero chamar atenção.
A trilha é um momento de ação, cara.
É claro.
Tá bem representado.
Vocês me dão 2 minutos pra aprenderem um negócio interessante sobre música? Quase tudo quanto é música que você ouve por aí, as músicas são em 4. Você conta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem algumas que são em 3, que é valsa. Parabéns pra você. Parabéns pra você, tudo 3. Agora, o que vocês pensam de uma música em 7? Vocês conseguem imaginar uma música que você conta 7?
É o caso?
Parara, paro, da tum, da tá, da tá, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tcharo, 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 tcharo.
Colcheias e semicolcheias.
Uma música em 7. 7x8. Pois é.
Interessante.
É um troço que eu já tinha reparado vários filmes de ação recentes que botam um trecho da trilha sonora em 7, porque é um troço que causa um certo desconforto.
Elvis. O que você está querendo dizer pra gente é que a Mulher Maravilha, na Alemanha, conseguiu dar a revanche do 7x1 pra gente.
Meu Deus!
Olha a volta que ele fez.
Eu ia terminar o comentário, mas esse aí ficou bom, deixa pra lá.
Maneiro. Pô, cara, e a cena é linda, né, cara? Ela desviando as balas em câmera lenta. Porra, aquilo ali é muito próximo de você ver o Christopher Reeves voando pela primeira vez de Super-Homem ali. É a cena que você vê o super-herói sendo a essência dele, no ambiente dele. Aliás, a gente nem chegou a falar nisso nesse ponto, mas o fato do filme ser todo de época, eu acho muito do caralho também. Eu acho, porra, diferente, arrojado, arriscado. E eles sustentaram o filme todo nessa época. Pô, muito legal. Se o filme fosse só essa cena, cara, já tava no positivo.
E você nem chamou atenção o fato da reação dos alemães ali. Tipo assim, cara, que porra é essa? O que tá acontecendo? Quem é essa mulher, cara? Tipo, eu tô há um ano aqui conseguindo me estabelecer bem. De repente vem uma mulher seminua, sozinha, vindo na minha direção e ninguém consegue parar ela. A cara de assustado deles foi muito boa.
E a forma também, como que eu achei bacana, como o Steve Trevor lá e a galerinha e o eixo, né, do bem, se aproveita disso, porque assim, ela ia fazer a parada sozinha. Não tem uma coisa, tipo, ela não vai fazendo, aí no meio ela interrompe porque ela não, sei lá, não consegue, tem que voltar e vem os homens salvar a parada. Não. Os caras veem uma oportunidade, eles falam, alguém fala, o que ela tá fazendo? Alguém fala, ela tá atraindo fogo pra ela, vamos lá. E aí os caras vão, tipo, porra, pelo outro flanco invadir também e tal.
Exato.
Mas se eles ficassem ali, ela chegava lá e cobria todo mundo de porrada na trincheira alemão lá tranquilamente. Ela não precisou, tipo, vem gente, me ajuda aqui e tal. Não, foi tipo...
Vamos, pessoal.
Foi na sombra dela, né? Foi na sombra dela, foi no vácuo.
Viu? É uma parte do roteiro que é bem escrita.
Sim. E a gente tá começando a ver câmera lenta pra defender bala também. Depois vão ver mais disso também no futuro.
Bem, aí...
Cara, rapidinho, Tibério. Em filme do Flash, vai ter câmera lenta. Em filme do Mercúrio, vai ter câmera lenta. Filho da Mulher Maravilha, vai ter câmera lenta, porque ela se mexe em velocidade mais rápida, cara. Ela não é tão rápida quanto os outros, mas ela vai ter câmera lenta.
Você não está entendendo. Eu gosto de câmera lenta pra caramba.
Não
eu
parece.
Ele gosta de reclamar.
Mas o problema são as mesmas cenas em repetição em câmera lenta.
Ele quer ver cenas diferentes, né? Quer ser, ele quer, qual é a palavra que ele está procurando? Inventividade.
É. Não, porque, por exemplo, assim, vamos pular rapidinho pro final e depois a gente volta. Mas no final do filme tem uma cena que é em câmera lenta, mas é em velocidade rápida, que ela passa rasgando vários alemães assim correndo. Aquela cena achei sensacional aquilo, cara. Uhum. Ela foi diferente, entendeu? As outras cenas, assim, ela pulando flechada, ou então defendendo com um bracelete.
Mas é assim, a gente que ela já foi treinada a lutar, cara.
A gente já viu umas duas vezes defendendo com um bracelete. As outras podem ser velocidade normal, entendeu? Pra ser maneiro, pra ser rápido, pra ser dinâmico.
Ai, eu me empolguei tanto. Mesmo sendo em câmera lenta, eu achei tão plástico, é, tão bonito, sabe? Tão bem filmado.
Bonito, é. A coreografia, né? A coreografia era maneira. Aquela derrapada com o escudo apoiado ali, cara. Putz, aquilo é muito maneiro, cara.
Não, aquilo foi maneiro. Aquilo
mais
foi...
Mais uma vez, podia dar muito errado. Podia a coreografia, exatamente, ficar uma porcaria. O Snyder usa isso direto e, usa tipo, mal, né? Sobrecarregava, enchia o saco. E ali eu vi, eu concordo que... Por várias vezes eu cheguei e falei, nossa, slow-mo de novo. Mas era tão bem executado que me trazia pra dentro do filme, me empolgava pra dentro do filme, ao invés de me pôr pra fora e falar, pô, que saco.
Agora, as coreografias, eu entendo o que o Tibério tá falando, tipo, a gente ficar vendo desviar de bala o tempo todo em câmera lenta, é um pouco repetitivo, mas eu achei as coreografias diferentes, a forma como as Amazonas lutavam com aqueles giros no ar e tal, eu achei muito diferente, achei isso muito
bacana. As jogadas ensaiadas, né?
É, mas aí era maneiro, porque tinha várias opções, né? Assim.
Exato, mas é isso que pô, é essa tecla que eu bato aí da inventividade aí da parada.
Toda a cena do início lá na ilha, todas as cenas são maneiras. Eu gosto muito mais da luta do início do que da luta depois, porque acho que tem mais pessoas fazendo aquilo. Os outros depois é ela, meio só ela, né? Meio só o Gal Gadot contra armas atirando na direção dela. Mas
isso é a essência da Mulher Maravilha, né?
Sim, sim.
A essência da Mulher Maravilha é alguém apontar uma arma pra ela e ela defender.
É o que ela fez, né?
Agora, pra coroar com chave de merda essa cena da trincheira que é linda, a gente tem aquele CGI de uma luta de laço que eu achei tão tosco, cara. Tipo, achei tão videogame aquilo, cara.
É, eu também achei.
Não, as lutas são videogâmicas do modo geral, né?
Não sei, cara, não sei. Mas eu senti muita diferença, cara. Eu vi que ela foi substituída por CGI. Parece, de repente, outro filme. Ali parece meio Fox, ali.
Mas, assim, todas as cenas de lutas desse filme é videogâmica.
Não,
assim, como
não,
assim
não,
dizer.
Não.
Ela,
não,
eu,
não.
Eu achei.
A derrapada de escudo, aquela cena ali e tal, aquilo ali, pra mim, não tá videogame, não, cara. O que tá videogame é aquela... Quando pega o lacinho, puxa aqui, faz ali...
E joga... os saltos dela, que ela salta assim, fica aquele blur assim dela.
Os saltos são escrotos, os saltos são muito escrotos também.
É, eu acho, eu até entendo que existe aquela assim, ah, como eles são super-humanos, eles são muito poderosos, então assim, o movimento que é muito natural pra ela, infringe um dano ou gera um movimento muito maior do que a gente estaria acostumado. Isso pode causar estranheza, mas assim, não sei, talvez tinha que ser uma coisa mais perto do real, sabe? Pra, de repente, estranhar menos, não sei.
É, não, eu achei esquisito também.
Eu acho que aquelas cenas não podiam ser CGI, tinha que ser içado com guindaste, depois eles apagavam aquilo, tinha que tentar ser um pouco mais real, não ficou bom.
Não, e outra, nego quando vai fazer o CGI fica tão empolgado com o CGI que não corta pra humano, deixa uma sequência de CGI. Então, por exemplo, aquela cena do laço, não vai pra close, não tem um close dela, tipo, olhando o que pegou o laço, um, sei lá, um take, um plano americano dela puxando aqui, não, é CGI, entrega pra galera do CGI, galera do CGI, brilha. Esse é o teu momento. Faz o que vocês quiserem. Aí eles fazem uma sequência ali completamente destacável do filme.
Tem uma coisa curiosa, eu ouvi uma piada, uma das piadas que rolou logo depois do filme, que falava que A Mulher Maravilha é o melhor filme de heroína desde Trainspotting.
É, essa frase é muito boa.
E tem um detalhe curioso, que eu não sei se vocês repararam, que o Evan Bremner é o cara que tava no Trainspotting, o cara que era o viciado lá, amigo do Evan McGregor.
Olha aí, cara.
Olha só.
Aquele cara, o mais doidão de todos, os Spuds.
Aliás, pô, que equipe bacana, né? Aquela equipe lá do Steve Trevor, né? A galera carismática. Isso é uma coisa que eu acho interessante, diferente do Rei Arthur, do Guy Ritchie, que você tinha uma equipe lá. Você tem uma equipe que, porra, foda-se quem é cada um ali. Ninguém é, tipo, ninguém é muito interessante. Nesse, cada um tem uma personalidadezinha.
Exatamente, e cada um tem um estilo diferente, cada um tem uma nacionalidade diferente, uma etnia diferente. Isso é um negócio que ficou bem legal.
E ninguém é muito bom, né?
Não, pois é. Calma aí. Ninguém é muito bom, não. Aquele maluco lá do Sniper, ele é inútil.
Ele é inútil, isso é.
Ele
isso
canta
é
bem.
A única hora que ele podia dar um tiro, ele não dá um tiro.
Ele não
é,
dá,
pois
né?
É, eu fiquei meio puto com isso.
Pior que nem canta bem, cara.
Eu achei que em algum momento depois ele ia se redimir, dar um tiro, fazer alguma coisa.
Eu também,
mas não,
eu
cara,
também.
Ele esqueceu dele. Eu acho que esqueceram de falar, ih, faltou a cena do maluco. Ah, deixa, tá pronto.
Ele não serve pra nada no filme, cara. Ele podia não ter ido.
Logo em seguida dessa cena, o filme até aí pra mim tava bem melhor do que ele fecha. Acho que até aí, assim, ainda tinha assim, algumas coisas que estavam bem legais, mas eles têm uma. Aí depois começam a me incomodar pequenas coisas, como por exemplo, logo depois dessa cena eles vão lá no castelo do Trevor, né?
No Trevor não.
É Trevor.
Do vilão.
Do vilão.
Do vilão, né? Porque eles vão.
Ludendorff.
Ludendorff.
Isso é um personagem real,
isso.
Tá, gente?
É Ludendorff, isso.
Ah, é?
Ludendorff existiu, né? Só que ele fica parecido muito com o Capitão Nazi, né? Que era o vilão do Capitão Marvel.
É verdade. Mas assim, eles vão lá porque o cara tem aquela arma lá e ele vai, aparentemente, parece que ele vai fazer uma apresentação, porque você vê as cadeiras lá, enviada pra algum lugar lá. Mas depois ele dispara a arma, ela volta pra lá pra ver o que aconteceu, volta e já não tá mais lá, você não vê mais ninguém. Assim, fica um buraco nessa parte do
ali
filme.
Ali começa meio uma barriga do filme, um pouco, né?
Mas fica um buraco, assim, quando tudo. Assim, mas o que aconteceu agora?
Pra que, tipo, que eu vi isso?
Ele dispara aquele míssel e aí ela foi correndo lá pra ver que tinha todo mundo morrido, e aí volta correndo e aí já não tá mais no castelo, já tá na puta que pariu, longe pra cacete, nem lá no outro lado do mundo. Sabe, sei lá, eu achei que essa parte eles meio que voaram, assim.
Com o detalhe de que ela entrou naquela festa com aquela espada de uma maneira bem esquisita, bem forçada.
Por quê?
Tava preso na armadura que tava embaixo do vestido. É. O problema é que tinha um pedaço da espada pro lado de fora. E ninguém achou estranho, né?
Não, porque tá todo mundo olhando pra cara dela, cara. A mulher é linda.
É, beleza. Ela passava, as pessoas que deviam continuar olhando. Pelo menos os homens. E aí eu falava, cara, peraí. E aquela espada ali?
Cara, não parecia uma espada. Tava só o carro pra fora.
Aparecia a espada.
Caramba, o punhal todo tava pro lado de fora, cara.
Cara, mas era um punhal. Podia o nego falar, tipo, nossa, olha só, que colar interessante.
É. De 5 quilos.
Colar, tá bom. Numa festa de nazista maluco, cara. Cada um deve ter tua loucura, cara. Cada um nego deve chegar com um dragão de prata, umas porra louca e tal.
Mas ela tava destoando muito aquele vestidão azul, cara.
E se bobear, o escudo também tava escondido em algum lugar. Só não me pergunta onde.
Tá guardadinho.
Mas essa cena toda realmente fica um pouco inútil, né? É mais pra tentar enganar a gente de que o cara é o Ares mesmo, porque ele vai falar pra ela coisas dos deuses e tal. Só que se ele fosse o Ares, ele não teria reconhecido ela? Não sei. Não, né? Também porque ele não conhece ela, né? Ela é bebê, né?
Não conhece.
É, mas o Ares, de verdade, já conhecia ela. Todo o plano do Ares, eu não entendi qual era do plano do Ares, cara. Eu achei confuso pra caralho.
E o cara tá lá influenciando. Eu acho legal, assim.
Eu já achei super estranho ela chegar em Londres do lado do Ares, né? Ah, eu tenho que procurar esse cara na humanidade. E ela vai parar justamente do lado, na primeira reunião que ela vai, tá o Ares lá, né? Achei isso meio forçado.
Sim.
Pra mim, o Ares, ele tava tava ali só pra tocar o terror. Ele não tinha um grande plano, ele não tinha grandes... Eu tô com a Adriana, hein? Ele tava ali pra ver o pessoal se destruir, se acabar, enquanto ele come pipoca, sacou?
Tá na fanfarronice ali, né? Mas eu não entendi direito que, assim, não entendi por que que propor um armistício gera mais guerra. Pra mim ficou um pouco confuso.
Ele fala depois que ele tá ajudando a formação da arma química. Ele tá cagando pro armistício. Ele viu que ia rolar armistício aqui, mas... aí ele vou procurar novos ares. Aí foi lá na Era Venenosa lá.
Ele não devia ser o cara que tinha que estar falando, gente, armistício não vai funcionar, a gente precisa fazer uma coisa mais enérgica, tem que atacar os alemães.
Ele tava ajudando os alemães a fazer a arma química, cara.
Ok, mas eu tô falando do lado dos alemães, ele tá ajudando os alemães a fazer a arma química. Do lado dos britânicos, ele não tá ajudando os britânicos a fazer uma arma maior.
Assim, se vocês pararem pra pensar que ele é um deus... e que ele tá há milênios nessa terra. Quantas guerras, quanta porcaria ele já viu o ser humano fazer. Então ele sabia que esse armistício não ia durar, que daqui a pouco o ser humano tava de novo em outra guerra, de novo em outra guerra mundial, de novo se matando. E era a única coisa que ele queria.
É, eu continuo achando confuso, cara. Aí pra que financiar a viagem dos caras pra lá?
Não, aí é zoeira.
Eu não entendi, mas beleza, foda-se.
Até agora, o meu relacionamento com esse filme tava flores, glitter, confete voando e olhos de anime gigante brilhando e, sabe,
olhos de anime,
we are the world, we are the children, e feliz, mas aí é o ponto que o finalzinho...
Que a Warner aparece, né?
Ah, cara, pra mim, esse finalzinho aí não estragou a minha experiência, não estragou minha nota, uhum. Mas esses últimos 10 minutinhos, 15 minutinhos de filme...
Adriana, antes de entrar nesse pedaço, que eu também quero falar mal desse pedaço, desses últimos 10 minutinhos, tem um outro detalhe que eu não vejo ninguém falando, a única pessoa que eu vi falando foi o André Gordillo, que foi o seguinte, as pessoas, acho que porque se passou um tempo as pessoas esquecem, mas teve um outro filme há pouco tempo atrás, é um filme de super-herói, onde um cara chamado Steve se despede da mulher e entra num avião cheio de armas químicas, e o avião cai. Só que no outro caso ele não morre, ele fica congelado até os dias de hoje.
E ele anda numa moto?
Não, mas a moto de guerra, eu tô falando do fim do filme. A ideia do fim do filme é um avião cheio de armas e o cara se despede da amada e entra no avião e o avião cai. Quer dizer, o avião explode. Então, no caso, é o plot final, antes dessa parte de explosões que foi completamente desnecessária, o plot final do Mulher Maravilha é chupado do plot final do Capitão América, o Primeiro Vingador.
Tu preferia que fosse trem ao invés de avião?
Não, eu queria que fosse uma história diferente que a gente não viu há pouco tempo atrás.
É.
Uma crítica que eu vi interessante do Salles em relação a esse avião é que talvez ele tenha sido muito tecnologicamente avançado demais para aquela época.
Lembrando que
a gente está na Primeira Guerra Mundial. Uhum. Os aviões, eles são equivalentes ao primeiro avião daquela cena do Kirk, né? Jogando a bomba lá no galpão.
Uhum.
Era o tipo de avião que tinha naquela época. Não era para ter aparecido aquele monstrengo do final do filme.
Cara, vem cá, vocês chamam ele de Kirk? Cara, na hora que ele pegou a motoca, cara, eu falei, ah, lá vai o Capitão Kirk fazer merda. Merda de moto de novo.
É, exatamente, cara.
Só faltou entrar a sabotagem, né?
Mas só voltando a essa cena do avião, antes de ir pro avião, eu achei muito legal ele falar as últimas palavras dela sem ela ouvir a questão da bomba.
Bom.
Eu gostei muito, cara. Achei muito legal a ideia. Falei, caraca, que ideia boa na hora, cara, assim, sabe? E aí me ferrou depois quando ela lembra do que ele fala.
Até porque eu acho que não precisava. A gente entendeu o sentido, né?
Sim.
Eu também acho. Não precisava. Nem faz sentido lembrar, já que ela não ouviu e não precisava dessa cena.
Porque quando ele fala, eu te amo, eu já, sei lá, já aí começou aquele discurso de que o amor é maior que a guerra.
Ah, não,
caraca,
não,
maluco. Assim, não, não. É. O nego falou, pô, não, você não tem coração, você é meio GG. Não, nessa hora eu fui, cara. Nessa hora eu achei piegas.
Mas de novo, gente, a Mulher Maravilha, o que ela preza na humanidade é isso. São as coisas que ela tá tendo contato. São as referências dela.
GG, o Ares saiu de você?
Existe uma diferença gigante entre o conceito do personagem e como aquilo é entregue na tela. E o que não funcionou foi a entrega. Assim, resumindo a minha experiência, até essa cena, lindo, tudo maravilhoso, teve algumas coisas que eu, como vocês, eu não gostei. Aquele lance do vilão jogar a Doutora Veneno lá, jogar o veneno na sala, ver todo mundo morrendo e depois
Não, é muito Austin Powers, isso é muito ruim.
Faltou o Dr. Evil com o dedinho assim, ó, aparecer do lado dele.
One million,
é, caralho.
Então, mas eu ainda fui levando. Eu entendo que eles são maus, sem eles matarem as pessoas e ficarem rindo. Da mesma forma que eu entendo que a Mulher Maravilha é a favor do bem, do amor, da bondade, etc. Sem que ela fale do poder do amor. Não precisa desse diálogo. Porque a gente já entende a personagem, sacou?
Posso tentar fazer um outro lado? Que eu vendo aquilo, eu fiquei com a sensação... Cara, que assim, não tem possibilidade de eu estar certo, ok? Eu estou ciente disso, tá? Mas eu fiquei com a sensação de que o problema ali foi que ficou um pouco no meio do caminho. Eu acho que ficou... Ah, fala do amor, aí ela ganha um poderzinho do nada e o amor. Eu acho que tinha que ser até mais metafórico. Porque pra mim, assim, como é que você guerreia contra o deus da guerra? Ele só ia ficar mais forte.
Assim,
você ficar
sim.
Atirando bombas e não sei o quê. Né? Eu já acho esquisito, assim, o poder dele qual é exatamente. Isso não ficou claro. Eu acho que devia ter coisas, tipo, uma coisa que deixa claro. Não, ele controla coisas da guerra. Ele faz as bombas voarem, ele aciona tanque, enfim. Mas ele fica com um poder meio magneto de enrolar viga de aço.
Aqueles últimos 15 minutos virou anime, virou Dragon Ball, virou
explosão
loucura,
pro lado, explosão pro outro, explosão pro lado, explosão pro outro.
Eu já não comprei o bigodinho, cara. O cara tem um flashback. O Miranda reclamou disso também quando a gente assistiu o filme. Ah, o cara tem um flashback na Grécia Antiga e ele tá com o mesmo bigodinho, cara. Porra.
É, né?
Ele tá forte e com bigodinho. Aí você vê a máscara, porra, a máscara fodona e tal, e aí tem um bigodinho lá atrás. Eu acho que quando botou o capacete, virou Darth Vader, esquece esse maluco.
Caralho, isso aí que eu ia falar. Ele se transformou no Ares com a armadura, acabou, não precisa de ator mais. Deixa no CGI, cara, acabou.
É, cara, pra que nego insiste nessa vozinha britânica de... Mas calma aí, o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Eu acho que podiam ter pirado mais na metáfora. Se é pra pirar, vamos pirar mesmo. Então assim, você não tem como guerrear contra o Deus da Guerra que ele só vai ficar mais forte. Pra mim, ela tinha que descobrir que ele se enfraquece cada vez que ela salva as pessoas. Ao invés de ficar porrando os alemães do lado dos ingleses, ela tinha que se tocar aqui, tipo, não, peraí, eu tenho que impedir essa porra de acontecer. Aí quando ela começa a salvar o alemão do ataque do inglês, o inglês do ataque do alemão, o Ares vai tipo, sente uma parada, cai um pedaço da armadura. Sei lá. Aí quando eu acho que essa explosão do coisa tinha que ter tido até uma opção assim, tipo, o Ares devia fazer um discurso na minha cabeça, no filme que eu criei. O Ares devia fazer um discurso, tipo, o Steve Trevor tá voando agora com um avião cheio de bombas, não sei o que, o avião tá destinado pra cidade aliada dele, que tem não sei quantos mil habitantes. A cidade mais próxima pra ele estourar esse avião é uma cidade alemã e inimigas com não sei quantos milhões de habitantes, tem muito mais gente do que aquela. Aonde você acha que ele vai estourar essa bomba? Nos aliados ou nos inimigos? Ele vai matar mais gente do que se ele atirasse nos aliados. Mas ele vai fazer essa escolha. Não, não, ele vai fazer a escolha certa. Não, 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 não. E aí ele vai lá e explode o avião e se sacrifica. E aí o Ares sente o golpe. Aí o Ares... Ai, peraí, meu Deus, não dá pra E aí ela vem pra cima e eu ainda acho que ela tinha que derrotar ele, rapaz, com um abraço.
Cara, ia ser fofo demais.
Eu até concordo contigo, mas ia ser meio chato.
Não, 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 não. Não um abraço, tipo, um abracinho gostoso. Um tipo, um armlock, assim, tipo de jiu-jitsu, assim, tipo de apertar ele até esmagar ele, pá, virar nada. Tipo,
a lágrima nos olhos dela escorre, encosta nele e ele se dissolve.
Mas uma coisa que seria melhor seria ser algo diferente do que explosão, 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 explosão. Cara, não, a gente já viu isso tantas vezes e foi sempre ruim. Chega, gente, vamos
pensar
alguma coisa nova.
Eu achei meio X-Men Apocalipse esse final, entendeu? Porque aí, como é que ela derrota ele? Atirando um raio, tipo, não é... Acho que ela tinha que descobrir uma fraqueza.
É, tem uma coisa na mitologia grega do sentido da predestinação. Você tá predestinado a fazer alguma coisa, né? No Ares, como o último recurso pra tentar derrotar ele. E aí, na minha cabeça maluca, esse raio fica nele, entendeu? É a forma que o cara usou o poder maior dele, né, pra derrotar esse cara. E aí, de repente, ele tá com esse raio, né? Ele tá enfraquecido, mas ele tá com o raio de Zeus. E aí, os raios de Zeus vai pra quem? Pra quem está predestinada a matar o Ares. Com o raio, que é o raio de Zeus. Então, quando ela recebe e a atriz faz isso, ela quase reconhece aquilo, né? É uma coisa de legado, de herança, né? É,
eu concordo contigo. A execução, com aquele raio, a primeira ela dá um super salto. Naquela hora foi a primeira vez que ela realmente pareceu estar voando. Eu achei super estranho, porque ela voando ali, vem um campo de força enquanto ela tá andando, ela não tinha campo de força, ela solta um raio totalmente diferente do que tudo que a gente viu.
É como se ela estivesse absorvendo o raio e depois ela...
É como se fosse uma bateria, né?
Ela devolve o raio, né? O cara joga um raio nela, aquilo fica ali no bracelete, ela devolve, Mas também esquisito, tipo, esse raio dele, tipo, era um poder que ele não tinha, quer dizer, ele tinha, sei lá, mas o que tem a ver com o Deus da Guerra? E aí ela tem um poder de devolver, que é esquisito. E por que ela ganha uma explosão de amor quando o Steve Trevor explode, cara? De qualquer forma, eu achei esse final bem aquém do resto do filme, mas eu tava tão empolgado com o filme que não me fez sair triste, entendeu? Não foi uma queda tão bizarra, assim. Foi tipo, tá, no final deixou um pouco a desejar, eles têm ainda que acertar ali, mas me deixou empolgado pra ver mais. Pra ver mais Mulher Maravilha, pra ver onde é que eles vão levar daqui pra frente.
O que nos leva à conclusão do episódio, o que, que vocês acham que vai vir aí no futuro? O que, que vocês esperam do filme da Liga da Justiça? E principalmente, o que, que vocês esperam dos próximos dois filmes da trilogia da Mulher Maravilha?
É, tem isso,
Vai ser, vão ser sempre três, né?
Olha, eu espero mais do filme da Mulher Maravilha do que Liga da Justiça. Eu tenho mais melhores expectativas para qualquer próximo filme da Mulher Maravilha e da Capitã Marvel do que da Liga da Justiça.
Mas vocês acham que o próximo filme da Mulher Maravilha vai ser nos dias atuais? Porque a gente ainda tem Segunda Guerra Mundial aí. A gente só sabe que no Batman vs Superman, ela tá hoje nos dias atuais. Mas um filme não juntou com o outro. De uma maneira como o Batman vs Superman começa, ela se isolou do mundo. Uhum. E quando acaba o filme da Mulher Maravilha, ela tá tipo assim, olha, conseguimos, temos mais muito o que fazer. Ou seja, uma coisa não juntou com a outra.
Eu acho que vai ser posterior à Liga. Eu acho que o filme vai ser dela, o próximo seria posterior ao filme da Liga da Justiça.
Eu acho que eles perderiam um bom ponto.
Será, cara? Eu acho muito arriscado eles fazerem outro flashback, cara. No máximo, eu chutaria que eles poderiam fazer nos 70, que aí você pode brincar com várias coisas.
Alguma coisa tem que explicar o que ela fez durante esses 100 anos, cara. Seria muito desperdício.
Não, mas olha só, mas ela mesmo fala que não se envolveu mais nessas guerras. Então não faria sentido.
Mas é estranho, porque ela não acaba o filme com essa vibe. Alguma coisa tem que ter acontecido. Eu lembro que a Thaís até fez um comentário. Cara, e se ela engravidou? Ok, não vai ser isso. Mas alguma coisa tem que acontecer pra ela, por exemplo, ela poderia ter... Não sei que não vai ser isso. Mas ela poderia ter tido uma filha, se isolou e a filha morreu de velhice. Ok, agora eu vou voltar minhas atenções à humanidade. Certamente não é isso, mas alguma coisa tem que ter acontecido nesse período pra realmente tirar ela de campo de uma forma definitiva.
Eu acho que eles podiam botar alguma coisa meio que de repente bem mística, botar lá tipo Dana Troy, botar lá a vida dela fora da humanidade, tipo ela deu uma voltada lá pro mundo delas lá e tal, e aí aconteceu alguma coisa por lá, meio como se fosse um Thor assim, né, em que ele no segundo filme ele acaba voltando pra casa um pouco, pra poder fugir, mas eu acho que não, eu acho que pelo que eu já ouvi a diretora mesmo falou que ia trazer a Mulher Maravilha, ela na verdade já foi renovada, a diretora e a Gal Gadot já
tinha contrato.
Que também já falou de um próximo filme e assim, elas já falaram que queria alguma coisa mais moderna.
Eu acho que, cara, flashback de novo, eu acho muito arriscado eles fazerem. Segunda Guerra, ainda mais que, pô, visualmente, tá, é diferente, mas não é mundo de diferença da Primeira Guerra, eu acho viagem. A gente não pode desconsiderar que, na década de 70, como a gente falou lá atrás, lá nos quadrinhos, teve uma fase que ela virou agente secreta e tal, né? Então tem ali coisas, elementos pra brincar da década de 70, e que também é a época da série da Linda Carter, né? Então eles podem fazer referência, pode ter um cameo da Linda Carter ali e tal, se eles passarem alguma coisa dos anos 70. Mas, cara, eu acho que não, tem que ser nos dias de hoje. Quero ver vilãs da Mulher Maravilha, quero ver vilões da Mulher Maravilha, quero ver a Mulher Leopardo, quero ver...
Mas no passado você poderia ver vilão também, não?
Cara, mas eu quero ver, tipo, porra, os vilões hoje em dia, entendeu? Fico curioso, assim, pra ver como é que você desenvolve isso. E o filme da Mulher Maravilha me deixou empolgado com Liga da Justiça, assim. Cara, eu acho que o segundo filme vai explicar a relação dela com a Elke. Não é possível.
Eu demorei pra pegar essa.
Mas eu conto com o poder do amor pra vocês concluírem a piada na cabeça de vocês.
Cara, eu não sei qual é o próximo filme, mas eu espero que o último filme da trilogia não acabe com essa princesa Diana batendo o carro num túnel.
Ai, meu Deus!
Ai, que horror, Gigi. Puta que o pariu, brother. Porra, cara. Que desagradável. You would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme,
of all the things that you would change, but it was just a dream.
Curiosidade, Adriana, você chegou a desenhar a Mulher Maravilha oficialmente?
Oficialmente a revista dela, ainda não. É algo que eu gostaria. Nossa, fizer a capa, já tô assim, realizada. Mas eu cheguei a desenhar a Mulher Maravilha em outros títulos que eu fiz pra DC.
Olha, que
eu cheguei a fazer DC Universe Online, que eu trabalhei em umas 8, 9 edições, se não me engano. E aí eu desenhei Batman, desenhei Superman, desenhei, assim, vários personagens da DC.
Irado.
É muito, muito legal, assim, que apareceu na história.
Que bacana. Então, posso pedir pra você compartilhar no post aqui desse episódio algum desenho que você tenha feito? Só pro pessoal,
claro, claro,
admirar a sua arte também.
Lógica, pra mim, já virou, já, tipo, um dos marcos de cena de super-herói.
Não era marcos, não, cara. É a Diana e o Steve.
Ah, fica quieto, Tibério, porra.